Fala galera do Sacarrulhas, bem-vindos à mesa da Confraria do Filhos, a confraria mais francesa do Brasil, Pedrinho.
Oh, boa noite, que saudade de gravar aqui com vocês, direto de Sorocaba.
E aí, Gastão, como é que você tá aí comendo seu burrito em Las Vegas?
Chipotle. Tô bem, cara, achei que vocês iam falar que é o... Pedrinho, eu achei que você ia falar... Tô aqui gravando de Bordeaux, mas não é.
Pois não, é. Dessa vez não. A gente já fez muita coisa de lá. Quem sabe o próximo destino daqui uns 15 dias.
Bom, primeiro lugar, obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui de volta na Confra do Filhos, de volta ao Brasil, né? E muita gente vai se perguntar aí, ué, cadê o episódio de Bordeaux? Vocês estiveram lá, fizeram um monte de post. Calma, próximo episódio, Bordeaux, com certeza... tá chegando, vamos fazer um episódio especial.
A gente tá trabalhando bastante nesse episódio, então vai, precisa de mais tempo.
Exato, exato. E hoje, por enquanto, faremos aqui, querido Gastão e querido Pedrinho, o episódio da uva favorita do He-Man. Sabe qual é?
She-Ra!
She-Ra!
são só os australianos. Sabe?
Aí é She-Ra's. A gente aprendeu com a nossa amiga... É Henneken, não é? Henneken, Shiraz.
Não, mas aí você estraga minha piadinha. Aliás, né? Pronto. Então, hoje o episódio sobre a Syrah, que é uma das minhas uvas favoritas, Pedrinho. Talvez a minha uva favorita para vinhos varietais. Não sei o que vocês. Qual a preferência de vocês, mas é uma da. É a minha uva favorita
também.
De varietal, não tenho dúvida.
Ah, não sei se é a favorita, mas com certeza o Syrah. Principalmente do Rhône, né? Que a gente vai falar bastante hoje aqui. É, sem dúvida, uma das grandes expressões, né? Uma das clássicas expressões que ainda não está 100% difundida como outras regiões, como a gente fala aí Bordeaux, como a gente fala de Borgonha. O Rhône ainda é um ambiente não muito navegado pelos bebedores de vinho aí.
Uhum. É isso aí.
Mas tem um motivo, né, Pedrinho? Uma coisa que eu ouvi também é que é zero turístico, né? O negócio é meio fazendona mesmo o negócio lá, né?
É, tem os dois mundos aí, Gastão. É, a gente tem os grandes produtores aí, como Jaboulet, né?
Chapoutier,
que sabem receber, que são grandes, mas as cidades são bem pequenininhas aí, Não é Lyon, né, que é a grande cidade aí, é muito fácil de chegar, mas depois aí é para quem quer ir pro vinho. E aquela região vive só do vinho, então o turismo é para quem vai para beber vinho mesmo, né, no geral.
Bom, mas vamos abordar tudo isso daí. Antes de mais nada, Gastão, queria convidar a todos a, claro, seguirem o Instagram, @mania_de_vinho, do nosso querido Pedrinho, e o Instagram, @confradofilho, certo, Gastão?
Com certeza.
Tem muitos posts maravilhosos lá em ambos, principalmente no do Pedrinho, certo? E também queremos convidar aquele ouvinte que gosta da Confra do Filhos a participar do nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo dos
tá
ouvintes.
Sempre bombando, hein? Grupo divertidíssimo, viu? Eu me divirto muito.
Grupo divertidíssimo, então você quer participar deste grupo maravilhoso, é só mandar um inbox lá pra gente no Instagram pedindo pra participar. Contar por que você gosta da Confra do Filhos, por que você merece participar do grupo, porque aquilo ali é um grupo de amigos, certo, Pedrinho?
É isso aí, sei lá, tem que ter ouvido alguns episódios, tem que conhecer
tem
um
regras,
pouco
né?
da gente.
Tem muitas regras, tem muita
inclusão. Mas entrando lá tem muitos benefícios também.
Muito, tem promoções, né? Fizemos promoção esse mês de vinhos da Weinert, da nossa querida Duna lá pra galera. Então, lembrando que não é a gente que vende o vinho, né? Importadora vai lá, vende o vinho,
vende
a gente não vende nada, a gente só gasta, né, Pedrinho?
Eu venho do conhecimento só um pouco, né?
Isso sim. Gastão, vamos começar, não? Podemos?
Na hora que você quiser.
Então vamos lá, Pedrinho.
Eu tô um pouco preocupado, porque falamos na uva Syrah aqui. O Pedrinho só sabe falar de França, tô preocupado, porque se for só falar de França, acho que não sei.
Nós estamos aqui para você contar pra gente. Você que tem a experiência mais vasta do nosso Brasil sobre Syrahs. A gente vai falar um pouco também de Syrah na Toscana. Vamos falar um pouco de Syrah. Nova Zelândia, me falaram de Syrah. Syrah brasileiro, claro. Syrah da Austrália, o Shiraz.
África do Sul.
África do Sul também tem Syrahs incríveis. A gente vai falar um pouquinho de tudo.
E aqui, né? Aqui
Estados também, Unidos.
Coisa boa também.
Tem alguns na minha lista aí. Tem alguns. Vou falar deles aí no final.
Tá bom.
Pedrinho, uma última antes de você começar. Cadê o Roberto Newton Borbola, hein?
Onde anda? O Newton falou que tava com uma viagem mais longa hoje. Então
aeroporto?
Ele atrasaria um pouco. É, hoje era longe, acho que era para Campinas.
Viracopos.
E o Robertinho tá com a exposição, né, do Salvador Dalí, junto com o Paulo Bonfá, que se liga para ele, ele só fala um pouco de espanhol, um pouco de recifense, é difícil entender. Mas quem sabe ele aparece aí do meio do jantar com todos os investidores aí que ele tá.
É isso aí, vamos torcer para que eles apareçam, porque estão fazendo muita falta, certo?
Ou se quiser encontrar ele, vai na exposição do Salvador Dalí também.
Isso aí, e quem quiser saber mais, chame Roberto Veiga, nosso blogueirinho lá no Instagram dele. Ô, Pedrinho, manda aí, vamos falar da Syrah, comenta um pouquinho as características.
Vamos começar falando um pouco da uva, né? Exatamente, né? A Syrah, então, ela surgiu no norte do Rhône mesmo, e ela é uma mistura de duas uvas. Alguém sabe qual a mistura das duas uvas?
Não.
Ah, deve ser Cabernet Sauvignon, sempre está tá envolvida nisso aí.
Dessa vez não. Mondeuse Blanche e Dureza. Essa caiu na minha prova. Mondeuse Blanche e Dureza. Então é um cruzamento nativo, né, do norte do Rhône. E falam que algumas teorias falam que ela é da Suíça ou da Itália, mas o que mostra mais aí é que ela é do Rhône mesmo.
Tem uma teoria meio folclórica também, né? Que tem a história dos templários, os cavaleiros que levaram. Você ouviu essa aí já ou não?
Não, eu vou contar essa história do Hermitage, mas esse é um momento não chato.
Então tá bom.
Mais pra frente. Bom, a Syrah, ela é uma uva muito pigmentada, então a coloração dela é muito escura na taça. Não sei se o de vocês está assim, dificilmente você consegue ver através do dedo do outro lado. Isso para todos os estilos, mesmo os estilos de clima frio, de clima quente, novo mundo, velho mundo. Ela é tânica, porém ela é bem moderada em álcool. No geral, é difícil você ver um Syrah com muito álcool, tá? Tem exceções, claro que a gente vai falar, mas no geral, ela é uma uva moderada em álcool e com boa acidez. Quando a gente fala da cartela de frutas aí que aparece, cereja, né, ameixa, pimenta branca e pimenta preta são clássicos do Syrah para todos os estilos, né? E a Syrah tem uma característica de ter um aromático aqui que é um pouco diferente, que é folha de tomate. Então tem um pouco desse herbáceo de folha de tomate. E a Syrah, por natureza, ela é uma uva considerada redutiva. Sabe o que é isso?
Não, senhor.
Então ela tem dificuldade de combinar com oxigênio. Então por isso que dificilmente você não passa o Syrah no barril. Ela precisa passar para que ela tenha mais contato com o oxigênio, porque senão, quando você pega um Syrah, se ele passou normalmente só por tanques de inox, ele vai ter aquele aroma de quando você abre meio de queimado. Eles chamam de Barney em inglês. O que, que é Barney, Gastão? Você que é o nosso...
Barney é daquele dos Flintstones.
Não é dos Flintstones?
É.
Não é o Fred?
É de estrebaria. É isso? Tem meio de estrebaria por ela ser uma uva de caráter redutiva. Então ela precisa desse contato com o oxigênio. Então isso você percebe em todos os formatos, no Brasil, seja na França, seja em outros lugares, eles acabam passando o Syrah um pouco por esse barril, para você tentar tirar esse caráter redutivo. E esse caráter redutivo também dá uma complexidade, dando aquelas notas de tabaco, de couro, né, de trufa, quando ela vai ficando mais velho, muito complexo, e são vinhos muito longevos no geral.
Fazer um parênteses só, Pedrinho. Essa característica de pimenta, essas especiarias, é o que me faz ser apaixonado pelo Syrah. Assim. Eu acho que isso é um negócio que... Só ele traz, e do jeito que ele traz, principalmente algumas regiões, né? Que tem diferença, você vai falar aí dos próximos, né? Entre as regiões, mas esse é o meu amor pela Syrah, é por essa característica. Mas segue o jogo.
Não, com certeza. Bom, e falando um pouco do Vale do Rhône, que é o que a gente conversou, o norte do Rhône, né? O Rhône é a segunda maior apelação em produção de vinhos na França. É a segunda maior apelação. Só que o norte do Rhône, que é onde a Syrah está mais concentrada, sabe quantos por cento representa no Rhône inteiro?
Não.
4%.
Pouco.
Ou seja, o norte do Rhône, que é essa região mais renomada, aí, onde tem teoricamente os melhores Syrahs, ela é só 4%. Isso é nada, né? Nada. Muito, muito pouco. Por isso também tem essa dificuldade de chegar no mercado. Quando a gente fala de Rhône, o que vem na sua cabeça quando você pensa a primeira coisa?
Eu?
Ou você, o Gastão, ou o ouvinte, pode falar alto agora no rádio.
Não, eu penso nos cortes.
Tem o Châteauneuf du Pape também.
Châteauneuf du Pape, muito bem. Então a gente tá falando de sul do Rhône. Ou a gente fala de Côte du Rhône. Côte du Rhône, que é o que é mais difundido aí, mais exportado. Normalmente a base do Côte du Rhône é Grenache. Tá? Então, se a gente puder dividir o norte do sul do Rhône, tem até uma pergunta aí dos ouvintes que fala um pouco disso. Se a gente puder dar um pouquinho desse exemplo. O norte do Rhône, a gente vai ter áreas de produção muito menores, muito montanhosas. A gente tem o que chama de viticultura heróica, lembra um pouco o Douro. A gente tem aqueles terraços, tem muita montanha, é muito íngreme, muito difícil de fazer a colheita, muito difícil de fazer o plantio. E aqui a gente fala de Côte Rôti, a gente fala de Condrieu, Château Grillet, Saint-Joseph, Creuse Hermitage, né? Hermitage, Cornas e Saint-Péret. Essas são as apelações do norte do Rhône. E quando a gente fala de Syrah, tem uma apelação só, uma apelação que é 100% Syrah. Quem aí sabe?
Quem aí sabe, Gastão?
Eu não sei, eu tô aqui pra aprender.
Bom, então tem uma apelação só, que é Cornas, né? Essa é a única que é 100% Syrah. Então muita gente fala, Côte Rôti ou Hermitage são os melhores Syrahs do mundo. Tem alguns produtores que fazem 100%, mas é a minoria, tá? Esses dois, eles têm misturas de uvas brancas. Côte Rôti, você mistura com Viognier. E Hermitage, você pode misturar com Marsanne e Roussanne. Então, mesmo os grandes tintos do Hermitage, tem uma pequena parcela, vai 5%, 3%, para, inclusive, dar um outro caráter aromático, tentar trazer um pouco mais de desses vinhos estarem mais prontos. Então, eles misturam com esses vinhos brancos. E quando a gente fala do sul do Rhône, que vocês falaram aí, principalmente o mais famoso, né, é o Château Neuf du Pape, mas a gente tem Gigondas, que você vai na Total Wine, tem aí bastante, Gastão. Vaquerie, Gigondas, Cairane, Rastaud, essas são as regiões Lirac, Tavel, do sul do Rhône. Essas regiões todas são muito mais planas, né, com terrenos muito mais férteis. Aqui que a gente vai ter aquelas pedrinhas, né, chamadas galetes, e muito diferentes, muito planas. Tem uma coisa que eles dividem, que é o mesmo rio, né? O rio que desce e continua do norte para o sul do Rhône, né? E ele deságua no mar Mediterrâneo, ele começa em Lyon, mais para cima, na verdade, ele começa, mas passa por Vienne, passa por Valença, passa por tudo. E um vento, quem sabe qual é o vento que passa no norte do Rhône e faz com que, inclusive no norte do Rhône, tem um tipo de viticultura chamado ecalas. Sabe o que são ecalas, Pitulli?
Nem o vento, nem as ecalas.
Bom, ecalas são uma forma de viticultura, uma forma de... no vinhedo, que eles praticamente amarram todas as uvas em estacas de madeira, porque o vento é brutal. Esse vento chama-se Mistral, como a importadora que tem aqui no Brasil. O vento Mistral arrefece os vinhedos e faz com que o Syrah de clima frio que a gente conhece seja feito no norte do Rhône. Porque o Rhône não é uma região tão fria, mas esse vento Mistral, ele é muito frio. Então faz com que, principalmente o norte do Rhône, né, por ser mais alto, inclusive de altitude, fique com as regiões mais frias do Rhône.
Por isso que o vinho fica caro, por causa desse vento Mistral.
O vento, a Mistral deixa mais caro
o vinho. Tem que pagar muito imposto nesse
vinho. Por que o norte do Rhône é muito mais caro? Primeiro, pela escassez, nós estamos falando aí de 4% de toda a produção. Né? Muito pouco desses vinhos é exportado, a maioria é consumida aí na região. E ficou muito famoso o Hermitage, né? O Hermitage aí, Jean-Charles, o Chave. Hoje tem 20 Liudis, que seriam 20 pequenas parcelas que dão um nome para vinhedos exclusivos. O Hermitage é um dos únicos vinhedos que não cresce há muito tempo, sabe por quê? Porque ele está encrostado em duas montanhas. Então, não consegue crescer mais. Ele já está no seu nível máximo. Agora, as outras regiões têm alguns pedacinhos que conseguem ir crescendo, mas o Hermitage ele já está totalmente encrostado nas montanhas. E quando a gente fala também, só voltando para esse clima quente, clima frio, vocês aí que têm bastante experiência com o Château Neuf du Pape, quando a gente fala do Château Neuf du Pape, a gente vai falar mais de Grenache. São várias uvas, mas majoritariamente Grenache. E aí, para mim, a grande diferença quando a gente fala de Rhône, de Syrah e Grenache, é esse teor alcoólico. Vocês já tomaram aí vários Château Neufs que chegam a 15, 15,5, né? É muito difícil você achar uma Syrah, mesmo no Novo Mundo, quando a gente fala Austrália, a gente fala outros lugares que são mega quentes, né? Que tem esses vinhos extra maduros, dificilmente você chega numa Syrah com tanto álcool como você chega na Grenache. Então essa é uma das grandes diferenças entre as uvas aí.
Tá louco, hein, Pedrinho? Que aula que você deu aqui mesmo. De graça ainda, hein?
Você viu?
Manda um pix pro Pedrinho aí, galera, porque foi sensacional. Algumas coisas que realmente eu não sabia. Agora, Pedrinho, queria...
Já pode ir pro Rhône.
Queria te falar uma coisa aqui. Fale. Você tava falando, eu tava pensando aqui. Você começou falando do Rony, porque o Rony é onde tudo começou, é o berço da Syrah, certo? Mas para o afegão médio, para o consumidor de vinho regular, o cara, quando pensa em Syrah, qual é o primeiro lugar que ele pensa?
Acho que Chile.
Acho que Austrália, hein?
Austrália, né, Gastão? Austrália.
Mas a Austrália não é barato também, hein?
Não, mas não tô falando de barato, não. Tô falando de conhecimento.
É questão de conhecimento.
É, porque eu tenho uma explicação isso, né? É aquela coisa do novo mundo começar a colocar no rótulo a uva, isso não é uma coisa que você vê na França, né? Então, acho que a associação das pessoas com o Rony são os vinhos do Rony, não é o Syrah. Né? Entendi, depois que o cara começa a virar bebedor, entender, ele vai descobrir que aquilo lá é o Syrah e que tem o GSM, tem o Grenache e tal. Mas o cara, quando ele pensa no Syrah, ele pensa no varietal, né?
Certo.
E a gente percebe isso até pelas perguntas que chegam, pelas dúvidas do pessoal tal. E eu acho que, na minha opinião, né, depois que a gente fala do Rhône, a segunda região que mais, pra mim, que mais é, que o Syrah é mais marcante, mais não é região, Austrália. Né? Vamos falar o país, é a Austrália, né? Quem quiser, volta para trás alguns episódios. Nós gravamos com a Pri Henneken, que é uma brasileira que mora na Austrália, já trabalhou em vinícola. E hoje ela é uma sommelier bem conhecida, faz textos aqui para mim, para o Véu Cubo, dá consultoria para vinícolas no Brasil e tá falando tudo sobre a Austrália lá. Mas a Syrah lá é muito diferente, né, Pedrinho?
Ah, é muito diferente, principalmente
até o nome,
quando,
né,
a gente... Shiraz, né?
Shiraz. Como é que era mesmo?
Shiraz. Tomei
o mercado.
Tomou?
Eu acho que exatamente, né? Como você falou, o australiano consome muito vinho e manda muito vinho pro mercado americano, né? Americano, eu digo Estados Unidos. E o americano, os Estados Unidos, eles gostam muito que tenha o nome da uva. E para não confundir quem já conhecia o estilo da Syrah, eles decidiram colocar esse nome. Até a Priscila contou pra gente isso, que foi criado dessa forma o nome para diferenciar, porque eles querem ter esse caráter diferente, né? E quais são as principais regiões aí que fazem Shiraz, né? A gente tá falando de Barossa, né? Barossa Valley, a gente tá falando de McLaren Valley, Hunter Valley, Eden Valley, então são todos, né, na Austrália. E qual que é a grande característica, né, das Shiraz na Austrália, dos que eu já degustei também? É muito encorpado, né? É muito estruturado, normalmente com um caráter de fruta sobremadura. Então a gente tem aquela fruta em compota, a gente tem aquela geleia, a gente tem um peso de madeira muito maior, um caráter alcoólico, como eu falei, mais alto do que a gente está acostumado com a França, mas também não são os vinhos mais alcoólicos que existem. E a gente tem, para mim, sempre me vem um mentolado, me vem um eucalipto, né? Me vem esse frescor um pouco nesse estilo. No Shiraz australiano. E tem uma nota sensorial que me veio agora aqui, quando a gente estava conversando, que é café. Eu sinto muito esse café que vem da madeira também, né?
Uhum.
E vem um pouco da Shiraz. Mas esse mentolado com café e essa estrutura normalmente me remetem aos estilos dos Shiraz australianos.
Olha, quer complementar, Gastão? Você tem tomado muito, que aí é muito fácil de achar, né? Os ótimos Shiraz.
É que aí existe uma comparação. Aí tem uma questão. Claro que existem qualidades e qualidades também, né? Aqui talvez o vinho mais vendido, vinho australiano, é o Yellowtail.
Que é o carro-chefe de volume, né?
De volume, é tipo, custa $5, acho que a garrafa, $10 custa uma garrafa de Yellowtail. É bem barato, mas quando você toma, por exemplo, esses que tem um nível de qualidade talvez um pouco inferior... É muito doce, Pedrinho. Me lembra muito primitivo, assim, sabe? Tipo,
É doce mesmo. É doce pela questão do açúcar, cara. E ao álcool, né? Ele não. A maioria são secos, tá? Quando a gente fala que não tem açúcar residual na
doce,
mas assim.
Doce, eu digo.
É o doce do perfil da fruta. Isso. Não, mas é isso. Ele lembra o doce. Como o vinho americano, o Syrah americano também tem esse caráter doce. Porque é o quê? É essa fruta muito madura, é esse perfil do álcool, é essa madeira, tudo isso vai contribuindo para que você sinta um perfil mais doce da fruta, né? Eu entendi o que você falou, ele é mais quente. Esse é o estilo do Syrah do Novo Mundo. Ele lembra esse perfil mais doce.
Bom, voltando aqui, né? Então, Passando a Austrália, tem um vizinho deles ali que também faz alguma coisa de Syrah, que é Nova Zelândia.
Nova Zelândia, aí eu acho que eles são bem diferentes do perfil australiano. Tá, o perfil neozelandês, os Syrahs estão mais em clima frio. É, confesso que eu tenho pouca experiência, tá? Eu tomei dois Syrahs, mas lá eles nem chamam de Shiraz, só pra gente entender. Eles também voltam a usar a nomenclatura de Syrah, pensando nesse estilo mais fresco, esse estilo mais de clima frio. Eu tomei um chamado Man on War, né, de Waiheke Island.
Man on War? Isso é nome de banda de heavy metal.
Man on War, bom pra caramba. E o do Craig Range, que a gente acho que já até tomou, ele é uma vinícola que faz vários experimentos com uvas, né, que não são da Nova Zelândia. Chama Le Sol de Glimbed Gravels, em Hawke's Bay também. São dois produtores bem legais, que fazem um perfil de Syrah mais parecido com o perfil francês. Tá? Então a gente volta a ter uma fruta menos madura, um vinho com teor de álcool mais baixo, buscando mais aquela acidez, aquele frescor, né? Aquela fruta mais da vermelha, menos a fruta preta, você começa a voltar mais para a cereja. São bem interessantes, mas também são vinhos que é muito difícil de achar. Né? Não são baratos, mas também não são fáceis de achar, não é nem isso. Né? É uma produção minúscula.
Boa. Vamos pegar um avião agora, Gastão? Vamos para a terra do macarrão aqui, voltando para a Europa? Que é um lugar que tem muito Syrah bom e que pouca gente comenta.
Verdade, isso
certo?
É verdade.
O que você me diz dos Syrahs da Itália, Pedrinho?
Então, o que a gente fala dos melhores Syrahs da Itália estão aonde, você sabe?
Olha, dos que eu tomei estão na Toscana.
Toscana, eu falaria que a Toscana, dos que eu provei também, são os melhores. A região também tem um pouco de Syrah Cortona, acho que é Cortona. Mas os que eu provei também, eu ficaria só na Toscana, eu falaria que são os melhores. E Isola Eolena faz um Syrah bem legal. A gente provou...
Tua Rita, Pedrinho.
Tua Rita, isso que eu ia falar.
Tua Rita. Foi o melhor que eu tomei até hoje. Aliás, um dos melhores Syrahs que eu tomei na vida foi esse Tua Rita aí. Monstruoso.
Aí sim.
Monstruoso. Está na minha listinha de final do episódio aqui. Mas enfim, e a característica lá? O que você acha que muda?
Então, aí acho que eu falaria que é um meio termo, tá? Eu sempre tendo a dizer que esses super toscano, que entraria como um super toscano, né? O estilo da Syrah lá, como a gente fala. Para mim, o italiano, ele tem o poder de conseguir pegar as uvas e colocar o estilo italiano quase que sobressai o estilo da uva. Você consegue pegar algumas características da uva, mas eu acho que o estilo italiano de buscar uma acidez muito alta, né, um vinho com... Aí eu falo tudo alto, é o estilo italiano, com corpo alto, álcool alto, muita fruta, muita acidez. Então você consegue ter esses Syrahs que envelhecem bem, né, se você conseguir ter paciência para segurar esses Syrahs aí da Toscana, eles ficam muito bons. Mas pra mim ele tem esse caráter, eu acho que tem a pimenta, né, o Syrah, em todos os lugares eu acho que eu pego bem essa pimenta, e o Syrah italiano eu pegaria um pouco mais de fruta preta, pegaria um figo, pegaria uma ameixa, não tão compotada quanto o estilo aí da Austrália que a gente falou, mas também não tão elegante quanto o estilo do Rhône, eu acho que ele ficaria no meio termo, mas tem Syrahs impressionantes, muito bons mesmo.
Boa, tem algum que você lembra, Gastão? Da Itália ou não? Você tá comendo aí agora? Caramba, você não almoçou hoje?
Chips com guacamole.
Tá tudo a ver, né, com o episódio hoje. Bom, podia ser vinho mexicano, né? Graças a Deus que é Syrah. O
Luca Maroni já deu muitas notas pra Syrah.
Ah, é? Aliás, né?
Deixa eu ver o que eu tenho marcado aqui do que eu já tomei de Syrah. Bom, a gente tem, claro, né, o Tua Rita.
Mas de italiano você tá falando?
O Isola Eolena, o Macchioli tem um Syrah, se não me engano, acho que é o Skrill dele é um Syrah.
Ah, muito bom, é o Macchioli que faz o Paleo lá também, né?
É, ele mesmo.
Muito bom.
Que mais?
Peraí, Pedrinho, temos uma pausa para... Temos um novo entrante aqui na sala.
Sério?
Sim, senhor. Quem entrou na sala agora? Boa noite, você que entrou
o
na sala.
O cara tá de terno e gravata, filho.
Quem é?
O Gigante.
Olha só. Boa noite, seu Roberto.
A versão moderna do Lampião.
Como é que o senhor tá? Tudo bem?
Esse homem.
Cansado, mas estamos aí.
Filme forte?
Filme forte.
Estamos falando do Syrah aqui, já passamos por algumas regiões, chegamos aqui na Itália. O senhor lembra de algum Syrah o senhor tenha tomado. Eu vou chamar de senhor porque tá de terno, né?
Ah, eu
tem que respeitar, né?
Porra, o Sabina que foi tomado com o Alberto Guilherme.
Sabina, não, mas...
não, mas, é. Mas calma, nós vamos chegar no Sabina aqui. Nós vamos chegar no Sabina. É. Ô, Pedrinho, vamos pegar um avião curtinho e vamos para outro lugar que pouca gente que sabe que tem esse rabão, que é em Portugal.
África do Sul.
Não, vamos para Portugal, vamos. Primeiro. Bom, depois a gente desce. Portugal é um dos lugares que tem feito os grandes varietais de Sirá, tá bom? É, tem um que até para a Confra do Filhos é um especial, que é o Incógnito, né? A gente fala sempre dele, do lado do Alentejo. Teve uma confraria que nós brigamos para ver quem levava o Incógnito, eu e o Gá Giannichini. Até, e, então é um vinho que eu sempre me lembro. Depois tem um outro que eu gravei aqui também, dos que eu bebi, no final eu falo. Mas como é que é o Sirá de Portugal, Pedrinho?
Deixa o Robertinho falar, né? Agora que ele chegou aí, deixa ele falar.
É que ele também tá comendo aqui, os caras tão...
Ah, então
não
Alentejo, deixa ele comer. Alentejo é a principal região quando a gente fala de Sirá em Portugal. E pra mim, bom, posso até ser apedrejado aqui, mas eu acho que ele lembra mais o estilo dos vinhos da Austrália. Pra mim, eu acho ele mais pesado, mais estruturado, talvez mais quente ali, né?
Concordo. É.
Né?
Não, olha, vou então... te apedrejar, não, concordo. Boa. Porque são vinhos que dificilmente a gente abre na hora certa. Assim, se abre jovem, realmente ele sempre falta tempo, assim, tem que dar tempo mesmo, cara.
Eu acho que ele tem a fruta sobremadura, ele acaba tendo um pouquinho mais de álcool, né? E uma estrutura, assim, brutal, né? Eu acho que é um vinho que precisa de tempo e de um terroir. Falar pra você que eu não tenho tanta experiência, né, no Alentejo, mas dos vinhos que eu já tomei, a gente tomou vários desses juntos. Eu sempre acho ele mais nesse lado da estrutura, esse lado da fruta mais madura, talvez um pouco menos de acidez, né, do que o estilo do Rony.
Tem um que eu ia citar no final, mas vou citar agora, para não perder o gancho
aqui. É o homenagem a Jacques Perrin, do Corte de Cima, do Alentejo.
Ah, que é o... É isso, é bom também. Mas é o mesmo produtor, mas tem um da Quinta do Crasto, que é o Sirá
Superior.
É muito bom. Esse já não é tão pesado, Pedrinho. Eles fizeram um estilo mais fresco pro vinho, assim. Eu já tomei ele, bem legal. Eu adorei o vinho. E foi recente até. Eu acho que o Robertinho também, não sei se pegou umas garrafinhas. A gente pegou em algum lugar esse vinho aí. E muito bom, vale a prova. Acho que é 2018 a safra que a gente pegou. Bom, Pedrinho, agora sim. Vamos pegar um aviãozinho, andar um pouquinho mais para baixo. Mas não é tão longe, né? Mas vamos mandar um pouquinho ali para a África do Sul, que é o lugar que o senhor frequentou recentemente, né?
África do Sul.
Tem muito Sirá bom lá, hein?
Puta que pariu. Desculpa a palavra.
Pode
aí,
falar,
né? Mas
fora palavrão.
Quem tá acordado assistindo já merece um palavrão.
Já.
Bom, África do Sul, eu falaria, né, de tudo que a gente falou aqui, seria o mais próximo do Velho Mundo que existe, mais próximo do Rony, tá? A gente tem aí muitas vinhas velhas de Sirá. A gente tem uma densidade muito espalhada das vinhas, fazendo com que a gente tenha frutos que são concentrados, mas não é tão quente. Os principais vinhedos de Sirá têm a mesma ação de um vento, né, para deixar essa brisa mais fresca e essa amplitude térmica maior. E eles buscam mesmo o mesmo estilo aí. Eles buscam acidez, eles buscam vinhos não com muito álcool. Vou dar um exemplo de um vinho que chega aqui no Brasil pela uva, né, pelo nosso amigo aí, Rafael, que é os vinhos da família Moulinet. Desde o vinho mais barato aí, que chega em screw cap, que já teve em promoção aí por R$120, né, aos Grand Crus que eles têm, né, tem o Xisto, o Iron e o Granite, né, que ele faz de acordo com o solo de onde estão plantadas esses Sirás. E esse vinho está na faixa de R$1.000. Mas esse vinho envelhece de uma forma absurda. Eu já tive a chance de tomar, né, com o Rafael uma 2005, Magnum, aniversário dele. A gente abriu as cegas junto de um grande Côte Rôti do Jamé, que é um dos principais produtores aí, né, do norte do Rhône. E ninguém sabia quem era quem. Tá? E tava com bons bebedores na mesa aí. Tava com bons bebedores na mesa. E o vinho estava...
Quanto custa? Mas quanto custava o outro? Côte Rôti?
Mais,
o Jamé, o Jamé é um vinho. Côte Rôti é um vinho de uns 180, 200 euros.
É isso aí. Côte Rôti bom não tem menos que 100.
180, 200 euros o Jamé. E o Moulinet comprando lá na África do Sul, ele sai, cara, R$500. R$550.
São uns 100, 100 também, né? 100 é. Dólares.
Então é um belo vinho. Mas a África do Sul é uma coisa que as pessoas estão começando a consumir mais, né? Tem começando a chegar boas opções aqui no Brasil, em diversas importadoras, não só da uva. E a África do Sul é conhecido por isso, custo-benefício, uhum. Tá? Aqui a gente falou de um exemplar dos mais caros, mas quando a gente falou mesmo o Syrah de entrada dele, que era R$120, você já consegue sentir essa complexidade, esse frescor, essa entrega dessa uva que você falou. É uma uva que entrega muito esse prazer, né? Então, a África do Sul é uma coisa que o pessoal pode começar a experimentar mais e fazer turismo para lá, porque compensa muito. Sim,
é inclusive, é um isso. País que ainda está barato para fazer turismo, né?
Sim.
Diferente da nossa querida França, né, Pedrinho?
Ah, França é duro, meu.
Tá louco. E sabe que teve gente que eu conheço que não é bebedor de vinho e que teve lá recentemente, que bebeu e voltou encantar. Nossa, puxa, visitei uma vinícola maravilhosa. As vistas, né? Os visuais, nossa, as paisagens
não,
na,
é isso.
Na África do Sul são lindas,
de lá,
né?
É impressionante.
Nós estamos devendo um episódio, né, com o Malago, né, Pedrinho? Não acabou não acontecendo, porque aquela semana lá tivemos problemas de saúde, mas já era para ter até sido gravado e já era para ter ido pro ar. Mas em breve a gente vai focar mais na África do Sul.
Eu posso contar das minhas visitas lá, o tempo que eu fiquei lá, fui acho que 17 visitas diferentes. E era sempre a mesma no final, quando a gente conversava, tava com o Maurício da Vinundei, tava com o Mário da Celebrare. E assim, quando a gente terminava a visita, falava, caramba, isso aqui é muito barato pelo que entrega. É. A gente chegou a tomar Cabernet Sauvignon, varietal, 2006, numa vinícola chamada Labri. 2006, para você comprar na vinícola, custava R$120.
Nossa.
E o vinho era, assim, um espetáculo. 2006, o da safra atual custava, tipo, R$50.
Nossa.
E era bom, cara, era bom de verdade. Então, a gente ficou impressionado. Tomava o método Cap Classique. Vamos mudando só um pouco aqui do
Não, Syrah, mas tudo,
né?
Bem, mas...
Mas tomava o método Cap Classique, que é como se fosse o champanhe deles, né? O espumante de alta gama deles. Cara, comprando no mercado por R$100, R$80, umas coisas muito boas. Foi impressionante mesmo.
Show.
Que conhecer.
Fala aí, Bob. Bota o som,
pessoal,
aí, Paixão.
Eu não vou poder ficar muito, não. Eu só queria fazer uma pergunta, né? Eu tenho que trabalhar ainda hoje. Mas exposição vai inaugurar agora, cara. Vou começar.
Faz a propaganda aí da exposição.
Pra quem não
vai.
Sabe, a gente tá gravando 3 da tarde, por isso que o Robertinho vai trabalhar.
Né? Mentira, são 11h30 da noite. Faz a propaganda aí da exposição, Robertinho.
A gente já fez, mas faça você.
A gente já falou, mas fala mais aí.
Eu tô inaugurando a exposição do Salvador Dalí na FAAP, agora dia 1º de maio. E nessa semana agora, quando os ouvintes escutaram o episódio, já vai ter passado, né? Mas é a fase de abertura, pré-abertura para os amigos, né? Então, de amanhã até sexta, estarei recebendo, inclusive, alguns ouvintes que
estão no grupo dos mensagem. Ouvintes, né, Robertinho? Então, essa é a vantagem de estar no grupo dos ouvintes.
Quem nos privilegia acaba sendo privilegiado por nós.
Isso aí. Isso.
Então, tá bem legal a exposição, a gente vai gravar a matéria pro Fantástico.
Oh,
vamos gravar. Estamos fazendo a beijinha, isto é. Amanhã vamos dar entrevista pro Estadão, né? Globo News. Então, assim, a exposição vai bombar, porque tá linda. Assim. Tem que ir lá ver. Levar os filhos também. É muito, muito bacana a exposição. O pessoal que tá indo tá ficando maravilhado. Jornalista e tudo. E vai abrir pro público 1º de maio. Tá?
Boa, Robertinho. Beleza. Mas o que você ia perguntar aí?
Agora a pergunta que eu queria fazer, Pedrinho, que eu realmente eu preciso ainda ir embora daqui a pouquinho. Sem arrudeio, qual o melhor Syrah do mundo, de Syrah do mundo pra você? Já perguntaram isso pra ele hoje?
Não, mas não. Tem essa pergunta tem nos ouvintes, Robertinho. Você quer queimar
não,
ela?
Eu vou queimar logo, que é a única pergunta que eu vou poder fazer. Fala aí, Pedrinho. Sem arrudeio, o melhor do mundo.
O melhor vinho ou a melhor região? Garrafa ou região?
Boa pergunta.
Você quer saber, Robertinho? Melhor
garrafa. Qual vinho? Se você tivesse que escolher um vinho da uva Syrah, que é pra você o melhor do mundo pra você tomar.
Melhor vinho que eu já tomei, inclusive um dos nossos ouvintes já me fez essa pergunta no particular, ele vai saber neste momento, o 43. E foi um Hermitage La Chapelle, 1990. que é a safra épica. Essa garrafa de chorar, meu.
O meu, vou te falar que foi o mesmo, o 99 ou 98. É. Deixa eu ver aqui. Tá
toma lá. 90, Pituri, você vai entender. Que é. Olha que eu já tomei boas garrafas, né?
99, tem Pedrinho.
Tem grandes Côte Roti, tem grandes, né? Outros Hermitages bem especiais. Eu gosto muito de Cornas, né? Tô tomando um Corná aqui do Clap, que pra mim é o produtor referência.
Você tá tomando Corná, Zé?
Tô tomando um corninho um aqui. Queria que cê, achei que você ia estar aqui pra fazer a piada. Oh, tá tomando corno?
Não, mas tem muito vinho bom, né, dessa...
Eu tenho aqui um Hermitage 2010 do Gigal, aquele ex-voto.
Ah, bom, guarda. Bom pra cacete, super safra. Mas ele vai estar bom em 2034. Você tem que sobreviver mais 10 anos, Robertinho. Para de estar estresse.
Sobreviver, olha o termo que o Pedrinho usou. Pô,
já era, Pedrinho. Acho que ele vai morrer. Até porque, eu não sei se vocês se lembram, essa garrafa aqui, eu tinha uma dela. Fui ajeitar a minha adega, ela caiu, quebrou.
Você derrubou?
Aí eu consegui, que eu tinha combinado tomar com o Nilton. O Nilton tem um branco dele, 2010, e eu tenho tinto. E aí ela caiu, eu consegui filtrar, coar umas 10 vezes, minha mulher dizendo que eu ia morrer, porque ia ter pedaço de vidro, eu bebi, tava espetacular.
Esse vinho é foda. É especial.
Aí, só que imagina outra. Pra sair com o caco de vidro, como é que foi?
Não, foi bom. Saiu lindo. Saiu um
bom que ele é pequenininho.
Não, saiu um pra beber.
Deus me livre. Tá bom, mas vamos, você quer saber mais alguma, ô Bertinho?
Não, só isso, pessoal. Bom episódio pra você. Cadê o motorista do Uber?
Tá chegando em Viracopos.
Acho que não voltou ainda, né?
Tá chegando lá.
Tá bom, pessoal.
Tchau, Bob. Se cuida.
Tchau, Robertinho. Bom trabalho.
Valeu, um beijo.
Valeu.
Bom, voltando, Pedrinho. Falamos aqui da África do Sul, que também já falamos que tinha que falar. Agora, Pedrinho, vamos...
Brasil, né?
Não, calma, deixa esse por último. Vamos segurar a audiência, Pedrinho. Que esse é o que o povo quer saber.
Eu tenho mais dificuldade em falar, né?
Não, mas esse eu vou te ajudar. Esse eu vou te ajudar hoje. Eu fui atrás de uma coisa legal, nem falei pra vocês ainda, mas vou falar aqui. Vamos falar de um pouquinho do Chile, da Argentina, Pedrinho? Vamos começar pelo Chile, porque acho que é um dos países também que tem mais vinhos da uva Syrah.
Tem muito Syrah chileno aqui no Brasil, né? E... cara, eu provei algumas coisas horrendas, tá? Porque, inclusive, eu provei recentemente, eu dei um curso de sommelier semana passada aí, e a gente provou um Syrah chileno. E, cara, era um vinho bom. Só que pra mim só tinha o gosto do Chile, né? Aqueles vinhos que ficam com aquela pirazina, meio que parece que ela sobressai. Né, esse é o grande problema do Chile. E é o grande problema, né, aqui, entrando mais um momento enochato aqui, quando a gente fala que o vinho tem um ciclo da uva longo, a Syrah é um vinho que tem um ciclo da vinha longo, ou seja, ele precisa de muitas horas de sol. Você sabe como que você classifica se essa uva ela é curta, se ela é longa? Tem que ter um valor médio, né?
É pelas semanas da colheita?
Então, tem uma uva que é a uva padrão, como se fosse o zero. Tem o nome de uma uva.
Não sei.
E ela é o zero.
Qual é o zero?
Gastão?
Tá sem som, filhote.
Eu falaria Cabernet, porque é a mais plantada no mundo.
Cabernet é longa. Esse aí tem que botar no W72, você vai aprender, Gastão, quando você fizer agora o próximo. É a Chasselas é uma uva que é famosa aí na Suíça, né? Mas essa é a uva zero. Então, todas as uvas, quando você fala que ela tem uma maturação precoce ou ela tem uma maturação tardia, sempre é em comparação com a Chasselas.
Mas por que com a Chasselas, uma uva que ninguém conhece?
Que criou, o cara que criou essa graduação devia ser um francês.
Devia ser um suíço, né?
Só um suíço, exato. E aí ele quis deixar a Chasselas.
Em vez de ele fazer relógio, ele foi fazer vinho.
Isso, e a Chasselas. Mas voltamos pro Chile aqui. Cara, tem um vinho do Chile que eu gosto, isso é até polêmico, né? Todo mundo fala que eu não gosto de vinho chileno, mas tem um Syrah do Chile que eu já tomei algumas vezes.
Matetic?
Matetic não. Acho caro pelo que ele entrega. Chama Tococo.
Tococo. Um vinho conhecido do nosso público.
Tococo.
Eu tenho uma garrafa de Matetic aqui.
Tem aí?
Matetic é bom também, mas eu acho ele um pouco caro pelo que ele entrega.
Já foi mais barato, né?
Mas o Tococo, eu fiquei assim impressionado. como ele lembra o estilo do Syrah, ele busca mesmo, é uma região bem fria do Chile, ele busca fazer o estilo do Syrah mais do estilo do Rhône, e ele consegue esconder totalmente a pirazina. Eu já tomei várias vezes às cegas, meus amigos sempre levam, ah, vou te levar um vinho chileno para você falar que não é chileno. E eu já caí várias vezes dizendo que não era chileno.
Mas eu vou te falar, Pedrinho, assim, eu já bebi muito, muito vinho chileno. Foi um dos vinhos que eu mais bebi, porque no começo era quase tudo chileno. Realmente, hoje tá difícil do vinho chileno não ser chileno, né? Assim, ele é muito, né? Você
tem essa bandeira
respira
a mais,
ele, né? Acabou, você vê que é chileno, né? Mas tem coisas que estão saindo muito boas lá, cara. Eu provei, também mudando um pouquinho do assunto, o Alma Viva 21, esse último aí, bom. Cara, tá muito bem feito, assim, tá muito elegante o vinho e tal. E tem alguns vinhos, e eu vou te falar que o Syrah do Chile, ele é um dos vinhos que eu acho que consegue às vezes fugir um pouquinho dessa coisa do Cabernet, do Carmener, que incomoda ali, que a gente não quer muito, né?
A pirazina, né?
Isso, e eu até coloquei no meu resumo aqui alguns chilenos, vou falar no final, mas eu acho que o Chile... assim, até quando eu perguntei, né? Qual vocês acham que é o país, né? Acho, não sei se foi você ou o Gastão, falou, o Chile. Sim, o Chile é um dos vinhos mais conhecidos lá fora, o Cabernet Sauvignon, é o Syrah. Né? Então eles fazem, sim, muito bem feito os vinhos lá e, enfim. Hoje, como todos, acho que se você começar a provar tudo de novo que tá saindo, a gente vai perceber que cada vez mais eles estão conseguindo
deixar
o vinho mais fresco.
Inclusive no vinho brasileiro, né? Até postei isso no Instagram hoje, que me perguntaram se eu não tomo vinho brasileiro. E eu falei que eu já provei várias coisas e que eu acho que toda vez que eu provo e volto a provar, eu acho que existe uma evolução, né? Consegue perceber que está se conseguindo focar em algumas coisas e fazer melhor. Eu acho que esse é o segredo. Né? E se no Chile também, se os caras focarem, né, e fazer como esse tococo, cara, eu fico impressionado. Toda vez que eu tomo esse vinho, eu acho bom. E deve ter muitos outros, assim. A verdade é essa, que tem tantos rótulos que a gente precisa provar e reprovar, né, para a gente poder dar essa opinião. E a nossa opinião aqui é baseada no que a gente já tomou e já provou. Cada um tem experiências diferentes. Sim. Por isso que essa troca é legal. Então, quanto mais rótulos a gente conseguir provar e as dicas que a gente vai estar dando, né, os ouvintes que estão aqui precisam provar também, para chegar na sua conclusão. Puta, gosto disso, não gosto disso. Não é porque o Pedrinho não gosta que eu não vou gostar, não é porque o Robertinho fala mal. Né? Cada um tem uma visão. Eu acho que quanto mais... A beleza do vinho é isso. Quanto mais você provar...
Como diria o Gastão, quem interessa é o rótulo. Eu compro... Gastão, abre aspas. Eu compro vinho pelo rótulo. Sempre
exato,
fala isso.
E eu discordo disso aí. Eu só compro vinho que o Pedrinho fala que é bom. Por isso que eu tô ficando pobre.
Esse é um problema também. Meus alunos reclamam.
Quem é ouvinte da Confra sabe que a gente não é super especialista nessas descobertas desses vinhos custo-benefício de uvas chilenas e brasileiras. Não vamos aqui vir fazer a bandeira do que a gente não... Mas também não é que a gente desconhece, né? Já bebemos de tudo, então tem
eu vou fazer tudo. Quando chegar no Brasil, eu vou falar que eu vou fazer uma viagem bem legal pro sul do Brasil esse ano. Ficar alguns dias lá.
Já tô quase chegando. Falta só a terra de los boludos, Gastão, dos seus vizinhos.
Como assim? Se você não vai falar daqui dos Estados Unidos?
Ah, é verdade. Esqueci. Não, tá bom. Mas vamos falar primeiro da Argentina, que é vizinho ali. Que tem uns Syrahs legais, hein, o Gastão, na Argentina.
Acho que eu nunca provei, Pitulho. Eu não lembro de ter provado.
Eu vou te falar um. Vou te falar um que tá na minha listinha aqui. É Bodega Lazul. Grand Syrah, ótimo vinho. Que é uma bodega que todo brasileiro que vai lá para Mendoza, vai lá na Azul, pode provar esse vinho que é ótimo.
Vagem de Luco, que tá lá na...
Sim, vai comer aquele bifão lá, aquele legal. Charme lá, que o pessoal aqui da Confra
não
já
é
foi.
O mais típico, né? Mas deve ter uns Syrahs legais.
É
também,
bem feito, cara. Como eu sempre falo, Argentina, cara, eles têm um padrão de qualidade de todos os vinhos dele que nunca é o mais maravilhoso, mas também nunca é muito ruim. Eles conseguem entregar... Sempre um vinho bom, assim, bem
concordo,
feito.
Concordo, você consegue pegar coisas baratas lá e ter uma qualidade aceitável, legal, né?
Enfim, então, a Argentina não tem muito para falar do Syrah lá. Quem quiser contribuir, ouvintes, depois comentem lá quando a gente postar, enfim, para abrilhantar essa discussão. Gastão, antes de vir para o Brasil, vamos falar dos Estados Unidos, que eu só esqueci para ver se você lembrava. Entendeu?
Aí, claro, defendeu o estado,
eu,
né?
Eu abri uma garrafa aqui de Syrah americano, pô. Como que... Tem que comentar.
Manda, o que, que você acha? O que, que tem de Sirrabão aí no Sonoma e no Napa? Aí?
Tem duas regiões boas, minha opinião, para Sirra. Uma é em Santa Bárbara, né? Que é ali no, onde tem o... É, perto ali de Passo Robles, aquela área ali que eles chamam de Central Coast, né? Eles chamam de Central Coast, que tem alguns Sirras muito bons lá. Ali é muito famoso pelo GSM também, né, Pedrinho? Então naturalmente vai ter Sirra, né? Também, exato. É, mas o meu preferido, ainda o meu preferido é Washington State.
É, eu também acho, concordo com você.
Eu tenho um produtor que eu sou... Bom, eu levei uma garrafa no meu aniversário ano passado, vocês lembram?
É o Kay lá, o...
Kay Vinners.
Kay Vinners. Eu printei ele como um dos mais legais que eu já tomei aqui. Muito
eu,
bom aquele
eu abri vinho. Abri uma outra garrafa do Kay Vinner hoje também, que é de... A região é Walla Walla, né? Que eles chamam lá, que é a região, talvez, a região mais famosa ali. Que
Walla tem Walla.
Os bons serras. Bem na fronteira entre o Oregon e o Washington, né? É, cara, eu sou muito fã, cara. Eu gosto. Pedrinho, eu concordo com você que aqui o padrão americano, o do Central Coast na Califórnia.
Não, mas ele, o Washington ele é, um é pouco, fresco, concordo com
é,
você.
Exato. É mais australiano, assim. O Washington, ele ainda tem aquela fruta madura, mas é um pouco menos que do
não,
Central
menos,
Coast.
É frio, né?
Os vinhos de Sonoma, no geral, tem muita baunilha, assim, tem muito. Eles têm essa doçura da... Eu não sei se é a barrica deles lá. Eu sempre falo dessa história da barrica americana. Eu acho que, como eles provavelmente usam a deles lá, né? Eu acho que os vinhos têm essa coisa mais doce. Um pouco dessa do coco, das coisas que eles...
Sabe qual que é? Olha lá, mais um momento no chão. Hoje eu tô muito chato aqui. A barrica americana, ela, né? O carvalho americano, ele é muito rico em lactônia. Sabia o que é lactônia? É o que dá... esse estilo mais doce, mais redondo, tipo lácteo pro vinho. Então é o que dá esse aroma de coco, de baunilha, mais doce mesmo. Então é realmente o carvalho americano aporta esse estilo que você tá falando mesmo.
Show, show.
Mais tem alguma... um produtor de Washington que chegava no Brasil, não sei se ainda chega, ele era dos bens baratinhos da Total Wine, e aqui chegava com um preço que dava para provar, eu acho que deve chegar por menos de R$200 aqui no Brasil, não sei se ainda chega, daquela Columbia Crest.
É o Tablas. Tablas. Tem Tablas aquele Tablas Creek, não, lá também.
O Columbia Crest era um vinho bem de dia a dia aí na Total Wine, barato, $6, $7.
Ah, não, já por menos... não era da Total Wine.
Tem um Czinho.
Quem vendia aqui era a Wine Brands, eu acho.
Eu acho que é o Wine Brands. E assim, dava para entender o que a gente tá falando aqui, eu e o Gastão, desse perfil de uma Syrah mais fresca, menos americana. Então dá para provar o Columbia Crest num preço acessível para quem quiser provar um vinho americano aqui no Brasil. Chegava, não sei se ainda chega, né? Mas chegava.
Eu confundi, o Tablas é Sonoma, né?
É Passo Robles.
É Passo Robles, isso.
Acho que é Passo Robles,
é verdade. Então é esse não, esse
que é aí, que é essa área do Central Coast, que é Santa Bárbara. Tem um Santa Bárbara que eu gosto muito também, chama Tansley.
Tansley é bom também, ó. Agora,
é tipo uma árvore, é tipo uma vinha velha, assim, que é o
não,
rótulo.
O
assim.
James Suckling deu para a última safra 99 pontos, até subiu o preço. Eu recebi hoje no Concierge Total Wine, já tá quase $50, Gastão. Era mais barato esse vinho, Já deu um upgrade aí pelo nosso amigo James Suckling, que cruzamos em Bordeaux, né, Pitulli? Fica
quase, quase, mas vamos guardar essa história para... Cruzamos quase literalmente mesmo, né? Porque se a gente cruzasse com ele, ia dar briga, né, Pedrinho? A gente ia falar tudo que a gente pensa na cara dele. Pena que a gente não encontrou. Pedrinho e Gastão, agora vamos pegar um aviãozinho pro Brazuca. Que agora o bicho vai pegar. Você sabe como é que é, né? A grande maioria das perguntas que chegou hoje foi sobre o Syrah de inverno. Certo, gente?
Pessoal, fica com esse negócio aí do Brasil, fica chorando, é duro.
Muito chorão o pessoal aqui. Mas... o pessoal quer saber a nossa opinião e tem muita curiosidade sobre esse vinho. E aí, Pedrinho, humildes que somos, sim, como tomamos alguns Syrahs brasileiros, enfim.
Tomamos.
Mas nada suficiente para fazer uma grande explicação, comparação. Eu fui atrás de quem conhece. Quem conhece de Syrah brasileiro, Pedrinho, que já teve aqui no nosso podcast? Quem é o enólogo? Pessoal.
Ah, do Sabina.
Ah, opa, Alejandro Cardoso, Gastão.
Ah, legal, você mandou bem.
Mandei pra ele as dúvidas dos ouvintes e eu perguntei pra ele, Pedrinho, depois tô até queimando aqui uma pergunta.
Me ajudou, então.
Eu te ajudei, eu sabia que essa você ia precisar de ajuda, Pedrinho. Aí eu vi te ajudar. Aí eu perguntei para ele, deixa eu achar aqui minha anotação, cadê? Aqui, ó. Eu perguntei para ele por que que o Sihá, porque a pergunta que veio do ouvinte, depois no final eu cito lá quem mandou o nome da pessoa, mas a pessoa tá querendo saber por que que a Sihá foi a uva que pegou aqui no vinho de inverno, a dupla poda, por quê?
Certo.
Né? E aí ele estava explicando que na verdade, assim, a região sudeste ali, ela tem uma condição, resumidamente, tá? Do que ele mandou. Primeiro ele fez questão de ressaltar que tem Sihás ótimos no mundo inteiro, que tem estilos diferentes, tudo que a gente falou aqui agora, que tem o Sihá da Austrália, que é mais encorpado, mais alcoólico, mais potente, que tem o Sihá da França, que é mais elegante, tudo que você falou aqui, que a gente comentou, ele falou primeiro, antes de falar do Sihá dele, especialmente da região. Mas o que ele falou é o seguinte, que o que faz a Sihá ir tão bem aqui, é que a Sihá tem a condição que ela, palavras dele, nada de braçada, tá? Que é o quê? O clima de dia quente, noite fria e que mais aqui? Exatamente, ó, tô até pegando aqui, ó. Ele falou o seguinte, que é uma variedade de clima mediterrâneo, que também vai bem clima frio, mas que na colheita de inverno, as noites de inverno são frias, os dias não tão quentes, que é o clima ideal para Sihá. Então, assim, o que aconteceu? A região onde está sendo plantada, no sudeste, na serra, tem essa condição do dia não tão quente, porque serra geralmente não é tão quente, né? É mais alto, enfim. Aqui no Brasil a gente sabe que serra é frio, né? Cidades de serra aqui no São Paulo, sul de Minas, são cidades de frio, né? Campos do Jordão, aquelas cidades que a gente costuma ir passear no inverno aqui, perto de onde está sendo plantado, né? Esse Sihá. Lindóia, onde o Gastão é prefeito, né? O que é? O que você falou?
Melhor cidade do mundo.
Ah, bom. Pensei que você ia falar bairro aí, a gente ia brigar. E foi isso que ele falou. Então, primeiro, obrigado, Alejandro, por essa breve explicação, né? Por que que a Sihá pegou bem aqui? Por causa do clima, na verdade, é o clima perfeito para ela, e por que não outra uva, né? Apesar que ele também fez um comentário, Pedrinho e Gastão, que eles estão, inclusive, fizeram aí, parece, um ótimo Sauvignon Blanc, a gente ainda não provou, tá? Saiu junto e de acordo com ele, a Sauvignon Blanc e a Viognier vão começar a despontar também ali na região, tá?
A Viognier já é faz tempo, Pituli.
Mas a gente Viognier... só ouve falar da Sihá, né, Gastão? Talvez quem é mais...
Tomei Viogniers maravilhosos. Bom, maravilhosos. Minha base de comparação não é tão grande como... Não tomei os Viogniers do Rony, pra saber se são... Qual é a grande diferença, e claramente existe uma diferença muito grande. Mas são muito bons, cara.
Gastão, eu entendi, mas marketing da região é o Sihá, entendeu?
Ah, ok.
É você, okay, um conhecedor, então, tá, que você é prefeito lá de Lindóia, então você tá lá, você conhece, tem interesse, mas quem vai...
É a chave da cidade.
Exato, assim, quem não se aprofundar muito vai ouvir falar só da Sihá, e essas... Eu tô inclusive só replicando o comentário do Alejandro, né? Mas você tem toda a razão, deve ter coisa lá que eu também praticamente não bebi, deve ter coisa muito boa. Então, apesar disso, né, a gente sabe que tem uma polêmica, né, da dupla poda, enfim. Inclusive, Pedrinho, a gente pode dar um spoiler, né? Lá em Bordeaux, um dos produtores perguntou para nós que ele tinha ouvido falar que aqui no Brasil estava se fazendo um vinho com dois ciclos, né?
Uma atrocidade.
E ele estranhou muito, né, quando a gente explicou como é que era feito, né? Ele fez uma cara até meio assim, meio... nossa,
não é a primeira,
né,
vez que eu ouço isso de...
O pessoal estranha muito,
fora,
muito, né?
É muito diferente do que eles estão acostumados.
Muito,
né?
Muito. Assim, é que se você pensar no agricultor, né? Talvez para quem ouve isso assim de fora, que não pratica, não existe essa condição, o cara pensa que você está cometendo uma falha, uma falta, vamos falar assim.
Uhum.
Mas aqui é uma coisa que, até que se prove o contrário, tá fazendo sucesso, está indo bem, está se adaptando, né? A gente já escutou comentários de pessoas do meio do vinho falando bem, outras falando mal, principalmente por conta de uso de hormônio, essas coisas que tem que usar para o vinho, para a videira se acostumar com isso, né? Mas o resultado, que é o que interessa para quem nos ouve aqui, né? Que nós não somos agricultores, não é mesmo, Gastão? Na taça, ele é muito bom. Isso não pode se negar, assim, você pode questionar se é o melhor vinho do Brasil ou não, como tem gente já pregando aí que que o melhor vinho do Brasil hoje são os vinhos de inverno e tal. Mas que é bem feito, é, né? É, independentemente se ganha prêmio, se não ganha prêmio, sim, se ganha nota, não ganha
e
nota.
E também pode não ser do seu gosto, mas ele é um vinho bem feito.
É vinho bem feito. É um vinho bem
com
feito.
Com certeza.
E o carro-chefe disso daí tudo foi o Guaspare, né, Gastão? Cuja,
se
cuja
não me engano,
fama...
Se eu não me engano, esse ano, se eu não me engano, o Pitulli, esse ano fazem 20 anos ou 20 e poucos anos onde tudo começou, cara.
Caramba, bastante.
Tudo isso já?
Já. Acho que foi 2004, se não me engano.
É, eu, primeiro
como, eu também não quero trazer o spoiler, o Pitulli, eu sei que é um spoiler inclusive para você, mas já temos já tem um produtor já engatilhado aí do Sudeste para vir aqui falar, e ele conhece muito da história, porque praticamente a Vinico, o terreno lá que ele tem, onde ele tá plantando agora, foi onde tudo começou.
Puta,
ele,
que
antes
legal,
ele,
né?
ele só cedia o terreno para como arrendava o terreno, né? Então pessoas começaram a produzir, agora acabou o arrendamento e ele tomou posse
de volta
e tá fazendo o vinho dele lá. Então a gente vai trazer ele aqui para conversar com a gente.
Boa,
que
boa.
Legal, hein?
O que tá acontecendo nesses vinhos, né? Bom, vou falar principalmente da Guaspare, né, Gastão? Que a gente até brincava que o Gastão era o garoto propaganda da Guaspare, né? Porque quando ele tava aqui no Brasil, na Argentina, ele, como ele é ali da região, a família e tal, ele trazia sempre os vinhos da Guaspare. Os vinhos da Guaspare ficaram muito caros, né? Esses
subiu
vinhos,
o preço,
todos esses vinhos, assim, os bons ali, vamos falar principalmente a Guaspare, que é a mais conhecida, talvez uma das pioneiras lá, ficou muito caro, assim, né? E aí começa a entrar naquela questão de relativizar com vinhos. Puxa, mas aí eu já pego um vinho daqui, dali, enfim, não é nosso foco agora. Mas eu entendo que, assim, o hype da região também está trazendo inflação para os vinhos, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta.
Claro que a gente está falando do Syrah aqui, mas acho que se... E aí quando a gente trouxer o produtor, ele vai... A gente vai... Porque eu já tive essa conversa com eles lá, né? Acho que o grande problema, Pitulli, é que muitos deles no começo não usavam barrica, eles usavam só tanque de inox.
Uhum.
Então, aí começaram a entender que precisava de barrica, começaram a trazer barrica nova. Cara, o preço de uma barrica nova é... Praticamente põe o preço do vinho lá em cima.
Uhum.
E aí, claramente, também, os caras querem recuperar o investimento feito mais rápido do que normalmente qualquer tipo de investimento quando você tem esse... E você, vamos dizer, existe um tempo aí para você ter o turnout,
payback,
né? Tipo, então, aparentemente, tem gente lá que tá querendo ter o retorno mais rápido do que normalmente o mercado diz. Então também tem esse fator. Mas enfim, o Syrah, eu gosto muito, Pitulli, eu sou suspeito, já tomei, cara, eu juro pra você que eu já devo ter tomado umas 10, 15 vinícolas de lá, né? Toda vez que eu vou pra lá, quando vem pros Estados Unidos, ele traz mais garrafas pra mim de lá, entendeu?
Tipo,
você é um Syrahzeiro, então. Você é um baita Syrahzeiro.
Eu sou. Inclusive, eu até brinquei que eu ia abrir um do Brasil, mas como você abriu um do Brasil, que você vai falar daqui a pouco, eu desisti, que é um que chama Primeira Estrada, né? Esse vinho, essa vinícola é do Murilo Regina, que é o cara que inventou a dupla poda lá, né?
Uhum,
chama Primeira Estrada. Bom, faz
é
sentido
um dos caras,
nome, né?
Mais pedidos desde que esse podcast existe para vir aqui, inclusive.
Ah.
Aí fala, por que vocês não trazem? Por que nós não trazemos, Gastão?
Não sei, por que a gente não traz?
Não sei também.
Porque vocês não dão muito valor pro vinho brasileiro, por isso.
Boca. Acho que o Robertinho fez muita piada com a dupla poda.
É, por isso, porque senão o Robertinho vai falar do fanho e aí já viu. Mas, bom, Gastão, ótima explicação. Deu para ver claramente que você tem inside
obrigado,
information
Gastão.
Mesmo. E não solta spoiler, não. Solta depois aqui que acabar, que eu quero saber quem é o produtor que vai vir aqui. Tô curioso agora. Então, aliás, a gente tá devendo esse produtor, a gente está devendo o produtor da Serra Catarinense, que está todo mundo pedindo faz tempo, que também temos aí na agulha, acho que no segundo semestre vem, hein? Fazer uns especiais aí das regiões.
E Pedrinho. O produtor de Bordeaux.
Não, Pedrinho, guarda, tá spoiler demais, cara.
Desculpa.
Hoje nós
primeiro episódio em francês.
Né? Primeiro episódio em francês. Dialetos do interior da França. E, Pedrinho, você falou que ia contar a sua viagem que você vai fazer aí pro sul.
Ah, é verdade.
Como é que vai ser essa viagem?
Ficarei
pro sul, você vai?
4 ou 5 dias na Serra Gaúcha, provando só. essa nova geração de produtores aí para ver esses novos experimentos que estão sendo feitos e vou compartilhar, podemos depois até fazer um adendo aí em um episódio, mas vou com o Sávio, que é um aluno meu da comunidade, trabalhou muito tempo na Cavigás e hoje ele faz meio que consultoria, ele conhece essa, como ele fala, a gurizada que tá fazendo coisa nova, diferente, e eu vou lá com ele provar, tô bem ansioso aí para conhecer esse lado que eu não conheço.
Boa, vai ser legal pra caramba.
Mas ô Pedrinho, mas assim, com todo o seu conhecimento, o que mais que você tem pra acrescentar do Sirá brasileiro, além do Sudeste lá?
Cara,
Sudeste também.
Sim. Um vinho que eu provei uma vez, a primeira vez que eu tomei eu gostei muito, e a segunda vez que eu tomei achei mais pra esse lado doce, é o que chama Maria Maria. E se vocês já provaram aí?
Opa, já tomei também.
Eu achei a primeira vez eu fiquei bem impressionado aí, mas depois a segunda vez que eu tomei eu achei que ele tava mais pra esse perfil mais doce, mas acho que também o meu paladar podia ter mudado com outras coisas que eu provei ao longo desse tempo. E tem o Sabina, né? Que a gente fez o episódio, provou. Muitas pessoas ficaram apaixonadas pelo Sabina. Eu achei um vinho bem feito, né? Com certeza um vinho que pra mim é mais a mão do enólogo do que o terroir. Então é um vinho com muita habilidade enológica, um vinho que encanta, mas para mim é esse vinho muito bem feito, sabe? Mas não acho que isso é tão feito no vinhedo, não conheço para falar, mas é mais do que eu senti na taça. É mais um vinho, um enólogo que faz mágica para ter esse vinho com o máximo prazer ali na taça.
Sim, ele ressaltou, né, o Alejandro Cardoso, quem quiser, mais uma vez, escutem o episódio com o Jorgito Donadelli e o Alejandro Cardoso aqui na Confra do Filhos, volta alguns para trás aí. Você vai ver o Alejandro dando uma aula de como é que ele faz o Sabina, sim, né? E ele me comentou que o lance do Sabina é um vinho fresco, né? Eles sempre fizeram questão de falar que eles querem que o vinho seja um vinho fácil, que você tome e queira mais uma garrafa, que agrade a todos. Eles nunca tiveram pretensão de fazer um grande vinho de guarda.
Se eu não me engano, as uvas são do sul, eles trazem num caminhão refrigerado, lembra que ele comentou?
Uvas são de lá, eles plantam lá na serra e levam para o sul para vinificar lá no sul.
Ah, é verdade, isso,
contrário.
É isso.
Eles vinificam lá no QG do Alejandro lá, que ele é um cientista maluco, o Alejandro, ele tem aquelas usinas de castelo.
Pink de cérebro.
Tipo aquilo lá, ele vinifica lá no QG dele, então... De qualquer maneira, meu vinho continua arrebatando prêmio esse ano de novo. Então, assim, independentemente disso ou não, quem tem provado tem gostado, né? Inclusive, o Robertinho sempre faz questão de falar que ele levou esse vinho lá para os franceses tomarem e gerou curiosidade. Com certeza, assim, acho que para eles os caras estão acostumados.
É exótico,
assim. Se é bem feito, com certeza agrada, né?
É outro perfil aromático do que eles estão acostumados. Mas fala do vinho que você está tomando, Pedro.
Vamos lá,
curioso.
É isso mesmo. Agora, antes de chegar aqui nas perguntas...
Porque isso é brasileiro, né? Também.
Pois é, sim. As perguntas dos ouvintes complementam muito aqui o episódio, né? Tem muita coisa boa que eles mandaram aqui. Pedrinho, eu estou tomando aqui na minha humilde residência aqui na Moca, né?
Ô, belo.
Pois é. Estou tomando um vinho que os ouvintes até citaram no grupo lá da Confra, como o melhor Sirá do Brasil, que é o Alma Única S8, tá?
Eu tomei também.
Esse vinho eu trouxe lá da Alma Única, em visita, quando eu estive lá, tá? Eu estive lá em 2016, tá? Já não é um vinho que se acha mais por aí. Não é mais. Eu nem sei qual é o do ano lá que tá vendendo, mas esse vinho já tá comigo há 5 anos pelo meu registro, tá? Acho que eu fui para lá em 2018, se eu não me engano. Meu pequeno filho quebrou uma garrafa de Alma Única lá na vinícola. Eu lembro até hoje que eles foram tão legais e não me cobraram a garrafa, porque viram que foi um acidente. Aí eu fiz questão de comprar os vinhos deles, os melhores. E eu lembro até hoje que a pessoa da loja falou para mim, esse Alma Única é um vinho para você guardar 10 anos, abrir daqui 10 anos. Enfim, não deu 10 anos, mas eu fiz quase questão de abrir, porque os ouvintes sempre me xingam muito, sabe? Eles me xingam, falam, o senhor é um hipócrita, o senhor não... Os senhores, né? Mais direcionado a mim, mas a vocês também. Vocês nunca abrem vinho brasileiro, pega as fotos. Então eu falei, vou abrir um Sirá brasileiro. Já teve o tema, quis abrir. E a minha percepção...
Abrir, mas aí como você abriu, eu preferi abrir um francês.
Não, acho que tem que variar, o pessoal vê vários estilos, né? Mas assim, o que eu posso falar do Alma Única?
Nada como usar justificativa a seu favor, né?
É, porque na verdade o combinado era esse, né? O Newton ia abrir de um lugar, o Gastão de dos Estados Unidos, eu daqui do Brasil, e o Robertinho, achei que ele ia pegar alguma surpresa de Portugal, sei lá. Mas
Newton
acabou
tá chegando, acho que vai abrir agora.
Ah, vai. Vamos ver. Vai ver. E o que eu posso dizer desse vinho? Eu não acho que ele é um vinho que tem muita margem de evolução para os 10 anos tranquilo, assim. Eu acho que ele já está no ponto bom de abrir. Inclusive, o Bruno Genequini disse que tem uma garrafa 18 lá. Eu falei, ó, acho que segura um pouquinho, mas também não segura muito, né? Pode ver como é que foi a safra 18 aí, compara com a 16, mas eu acho que é um vinho que está ótimo para tomar. Realmente, é um vinho muito bem feito, muito bom. Eu abri ontem, tomei um terço da garrafa, coloquei no vácuo, porque eu achei que ele estava um pouquinho ainda precisando respirar ontem, e hoje eu já achei que ele já caiu demais, eu não consegui chegar no meio do balanço dele, assim. Talvez se ele tivesse ficado ontem na taça, decantado um pouquinho, ele ia ter chegado legal. Ele tá bom, ele tá ótimo, assim, o vinho que tá indo fácil aqui, ó, já acabou, tô com a última taça aqui, minha esposa também bebeu, gostou do vinho, é um ótimo vinho. Não sei se ele é o melhor Syrah do Brasil, mas ele é um ótimo vinho, eu recomendo, compraria, tomaria.
Quantos
não sei
quanto... lulas?
Não, eu não sei quanto tá custando, Pedrinho. Se você quiser dar uma gugada aí, alguém me ajudar aí, dá uma gugada enquanto isso aí. Mas assim, Alma Única S8 Syrah, ótimo vinho, recomendo, gostei. Só não pode estar muito caro, tá? E você, Gastão?
R$402.
Enquanto... Mas isso é preço de camarada ou preço...
Vineria 9, uma loja aqui em Sorocaba. Ia.
É, R$400.
R$498 no outro loja.
Ai, tá aqui. Pesado, hein?
É.
É aquilo que eu falei há pouco, né?
É,
começa então... Começa a entrar num range de preço muito perigoso, né? Mas é um bom vinho, assim. Não sei se eu pagaria hoje R$400 nele, mas é um bom vinho.
Valeu a sua experiência.
Valeu. Acho que eu tive a sorte de comprar quando ele não era tão caro e hoje é um vinho que muito bacana. Isso. Gostei do vinho. Gastão, você, o que tá? Estás a beber aí?
Tomando Cave Inners.
Opa.
Manda a foto lá, hein, meu. Depois
para você... van ainda aí. É, Gastão agora você... tá chique. Esse é dos nossos agora.
Por quê?
Tá usando Coravin, é isso?
Eu comprei Coravin no primeiro mês que eu cheguei nos Estados Unidos.
Ele inventou o Coravin, o Pedrinho.
Muito bem.
É, 2019, de novo, da Walla Walla Valley. E esse é um... Eles têm vários Syrahs, né, Pedrinho? Acho que todas as garrafas Cave Inners são Syrahs.
Eles têm vários plots diferentes.
É, o top dele é aquele Royal City... Alguém já deve ter visto, que é um rótulo bem legal, assim.
É uns $100 o top?
O Royal City tava 120, Pedrinho. Esse aqui é o The Beautiful, que é o nome desse rótulo. E eu paguei $60 nele.
Bem
fácil. É 14% de álcool, Pedrinho, como você tava falando da questão de teor alcoólico dele. É, cara, pra mim é o melhor produtor de Syrah americano.
É um belo vinho, bela escolha.
Eu não falei aqui, ó, mas o Alma Única que eu tenho aqui, 14%, ele é a garrafa 798 de 2600 só. Então, nessa safra aqui era uma produção minúscula de garrafa, que é realmente especial o vinho. Bom, Pedrinho, manda aí. Surpreenda os seus ouvintes, Pedrinho, vai.
Eu estou tomando um vinho francês. Põe palmas aí.
Palmas pra ele. Não, errei. Peraí, palma é aqui, ó. Palma aqui, ó. Palma aqui. Uma palma pra você, ó. Risada, eles estão rindo da sua cara, ó. Ó lá.
Vamos. Estou tomando um vinho do, como eu falei, do Augusto Klepp. É um dos grandes produtores da região de Cornas, que é a região do 100% Syrah do norte do Rhône. Esse vinho vem pela Mistral, mas eu comprei fora, porque aqui na Mistral ele custa R$1.300. E lá fora você compra por $49 em Paris, que não é um dos lugares mais baratos para se comprar, $49. E esse é o segundo vinho dele, não é o primeiro vinho, ele chama Renaissance. É como se fossem as vinhas mais jovens de Syrah que ele faz. Cara, o vinho é impressionante. É 2014.
Cornas, eu tenho a impressão, pelo que eu olho de preço, porque eu gosto muito de Syrah, então sempre olho os preços do Rhône aqui, sempre compro uma garrafa ou outra. Eu tenho a impressão de que Cornas é o melhor custo-benefício do norte
ainda
do Rhône.
Eles não conseguem precificar, exatamente, eles não conseguem precificar como tem Hermitage, como tem Côte Rôti, que conseguem cobrar mais caro, porque não é uma apelação tão conhecida. Para mim, é a apelação talvez mais rústica, junto com o Hermitage, né, dos vinhos mais longevos. Eu tive uma vez uma chance de provar um vinho desse na França, da década de 70, e tava assim, absurdo, mas assim, impressionante, muito bom, como os grandes Hermitages ficam. E é uma apelação não tão conhecida, pequena, né? Tem alguns produtores como esse, né, o Clap, que você acaba encontrando na França, mas nos Estados Unidos eu nunca vi desse produtor. Você acaba encontrando alguns produtores que fazem mais para esse perfil exportação, assim, sabe? Mas não dá total.
Eu acho, dá para achar, Pedrinho, nos leilões aqui.
Ah,
já
sim,
vi algumas vezes.
No Winebeat você encontra e pode comprar, cara, que é bom pra caramba. Se você achar Clap aí, pode comprar todos.
Boa.
E me chama.
Vocês estão devendo a visita faz tempo aqui, vocês só me enrolam.
2025 vai sair, hein?
Não, a visita, pô, você também, né? Agora você quebra a gente, né? Acabamos de voltar aí, Gastão, vai demorar. Você que agora tá preso aí, vai ter que esperar um pouquinho. Ô filhos, tem alguns temas que faltaram falar que eu vou pegar das perguntas, que eu vou pedir depois pra comentar rapidamente, tá bom? Vamos para as perguntinhas?
Vamos.
Dos internautas.
E o momento no chato?
Ah, já teve muitos. Nossa aí, né, senhora. Ao longo do programa.
Mas foi um programa no chato inteiro, pô. O Pedrinho deu aula, falou até do vento do Mistral.
Interessante que o Pedrinho preparou pra falar do momento no chato.
Ah, você tem um específico aí, Pedrinho?
Ah, eu tinha preparado, mas agora eu já nem sei onde tá. Eu tinha preparado a história do Hermitage, mas depois eu mando no Instagram.
Ah, é, que você falou dos Cavaleiros Templários lá.
Ah, é, isso aí. Tá fácil ou não, Pedrinho?
Deixa eu achar aqui. Vai falando das perguntas, eu já chamo o MX. Eu vou achar meu arquivo aqui.
Então, peraí, tá bom. Vamos lá, ó. Nosso querido amigo Bruno Giannichini, vulgo Morango, certo? Que adora um Syrah, perguntou aqui o seguinte: Rhône, Chile, Austrália, Brasil, colheita de inverno, verão, quais as diferenças de expressão e terroir? Já falamos. Na opinião de vocês, Syrah é melhor com ou sem madeira? Quais as diferenças principais?
Já respondemos, né?
Já falamos, mas eu acho que a madeira, na medida, sempre dá uma característica...
O Pedrinho comentou da oxigenação,
né? É, isso, então, né? Exato, assim. Mas não, em relação a vinho, porque hoje também tá essa coisa de vinho com madeira, a pergunta dele é por isso, né? Assim, então, tem muito produtor deixando de usar madeira aí, né?
Cada vez menos, mas assim, o que que os produtores estão usando também? Outros ambientes que possam ter essa microoxigenação, né? Que é o que ela precisa, concreto... Né? Ou deixar, às vezes, tanque com a parte de cima aberta por um tempo para tentar que aconteça um pouco dessa oxigenação, né? Porque se deixar fechado no ambiente inerte, tipo inox, não sei se vai dar o caminho certo aí para Syrah, não.
Boa.
Achei aqui.
Achou? Então faz. Achei. Aí, faz um momento Enochato aí. Espera aí, vinheta do momento Enochato. Momento Enochato com o Pedrinho Fadané.
Na Band!
Faz aí, Pedrinho, ó.
Bom, então é um pouco da história do Hermitage, né, que é uma das regiões mais famosas. E sabe por que o nome Hermitage, que em tradução no português seria o ermita, sabe o que é o ermitão?
Conte o que é o ermitão, Pedrinho.
Bom, os primeiros vinhedos plantados na região de Hermitage datam da Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, tá? Então é muito antigo aquela região e as pessoas já faziam vinho. Mas esse vinho, sabe para que ele servia nos aristocratas franceses? Era para misturar e melhorar os vinhos de Bordeaux, que eram muito aguados naquela época. Eita. Então eles pegavam os vinhos mais estruturados, misturavam com Bordeaux e faziam um maravilhoso...
Aguados.
um maravilhoso blend. Se a Cris ouvir, vai ficar brava com você, hein? Então em 1980, que foi quando começaram a entender... Né, a grande questão da apelação de Hermitage foi quando os preços começaram a subir. A gente fala de Chapoutier, de Jaboulanet, de Jean-Louis Chave, mas por muito tempo os vinhos de Hermitage eram conhecidos com outro nome, né? Eram conhecidos como Saint Christopher, sabia?
Saint Christopher? Saint Christopher, não. Nunca ouvi isso,
que
não.
Aí você tá aprendendo. É uma capela que existe até hoje naquela região chamada de Saint Christopher e os vinhos eram dedicados ao nome daquela capela. Mas, no final dos anos 1300, começou-se a ouvir o nome de Hermitage, quando um doutor chamado Gaspard de Steinberg, em 1222, fugiu da guerra, um cavaleiro, né? E se escondeu naquelas montanhas, diz a lenda, né? Que ele se escondeu naquelas montanhas e começou a plantar as primeiras vinhas de Hermitage. Então foi chamado de Hermitage. Então tem, é uma história mais lúdica, né? Até hoje tem a chapelle, né? Quem visita lá é obrigatório a parada na chapelle. É lindo a vista, as vistas de Hermitage são maravilhosas. Você vê o Rio Tyne, né? E você vê todos os vinhedos, que são muito íngremes. Você consegue subir lá, se botar no GPS chapelle de Hermitage, você consegue chegar de carro lá. E a vista é maravilhosa. Então, esse foi o nosso momento Enochato, falando da história de Hermitage.
Sensacional, Pedrinho.
É gol!
Parabéns, parabéns, parabéns. Pedrinho, muito bom.
Vamos para as perguntas.
Vamos para as perguntas aí. Adorei seu... O pessoal pede muito momento Enochato, né? Quadro muito requisitado. Vamos lá, abrindo a adega. Focando no continente americano, Gastão, essa é para você, ó. Podemos falar que o terroir de inverno é onde a Syrah melhor se expressou?
Eu ainda acho que o americano aqui é melhor, o de Washington. Eu acho, não sei, minha opinião. O que você acha, Pedrinho?
Concordo com você. Eu acho que tem coisa. E agora, você me falando de americano, me veio um vinho que eu acho que é de Napa, vou até dar uma googada, é o Rentless. Você se aprovou?
Rentless.
Sheffer. Rentless. Quase abri essa garrafa hoje, Pedrinho. Quase.
Cara,
sabe
por
que eu não abri?
Belo vinho.
Sabe por que eu não abri? Porque ele é 80% Syrah e 20% Petit Verdot. Aí eu falei, não vou abrir, eu quero 100% Syrah.
Esse produtor é muito
100%.
Bom. É um dos produtores...
Relentless. É um baita vinho também, cara. Puta vinho bom.
Sabe um outro que é bom, Pedrinho? Da Califórnia. Que é muito bom. É aquele Lagier Meredith.
Ah, sei.
Sabe qual que é?
Sei.
Também tem essa garrafa, mas esse é da Califórnia também, que é muito. É um produtor pequenininho, maravilhoso.
Tem que ir para os Estados Unidos para tomar, né, Gastão? Isso você não acha nem.
Não.
Boa. Fernandão Fernandes, aqui, ó. Nosso amigo ouvinte aqui. Algumas castas já foram tentadas nas colheitas de inverno dupla poda. No entanto, a que melhor se adaptou foi a Syrah. Qual o principal motivo? Então, foi por essa pergunta que eu contatei o Alejandro, tá? Então,
muito bem.
Dá os créditos aqui pro Fernandão, certo? Vamos lá, Fernando Dau, nosso gerente, nosso capataz aqui do grupo da Confra do Filhos. Melhor corte GSM fora da França que já tomaram. Agora só um parênteses, Pedrinho, que é rápido, hein? O que, que é GSM? Para que é carro chinês? O que, que é? Explica aí.
Não, é um blend conhecido mais do sul do Rhône, tá? Que é Grenache, Mourvèdre e Syrah. Por isso chama GSM. E mais um momentinho.
Na verdade, é Grenache, Syrah e Mourvèdre, né, Pedro? Senão seria GMS.
Senão seria GMS.
Que é nome de remédio também, né? Pode ser.
E Mourvèdre, se eu não me engano, é o que tem a menor quantidade, inclusive.
Então, posso fazer um momento Enochato?
Pode?
Pode.
Pera aí. Momento Enochato 2.
2. Em 1870 foi quando a Filoxera chegou no Rhône. Pra quem não sabe. Quantos por cento, né, das videiras eram de Mourvèdre? Hoje, eles representam 4%, tá? Quantos por cento eram de Mourvèdre?
78,12.
Gastão, quem ainda mais?
47,8.
Muito bem, Gastão. 45%. Ou seja, quase metade.
Põe palmas pra mim aí.
Palmas pro Gastão. Palmas, oi!
O que aconteceu é que a Mourvèdre, ela é muito difícil de fazer o grafting, de fazer o... Quando você coloca a raiz americana para... Foi a cura da filoxera, né? Como chama em português isso aí?
Porte-enxerto,
obrigado. Então foi muito difícil. A Mourvèdre, ela é muito difícil de se fazer o porte-enxerto. E por isso as pessoas foram abandonando e colocando Grenache e Syrah. Olha só. Mas a Mourvèdre ainda tem os 4% que dão um toque especial lá no sul do Rhône.
Esse mesmo produtor Lagier, que é um que eu gosto muito também aqui da Califórnia, ele tem um 100% Mourvèdre.
Deve ser interessante.
Sensacional. Ô, Fernandão, vou falar um GSM que a gente tomou muito diferente aqui. Sabe da onde, Gastão?
E Brasil.
Não. Argentina. Nós tomamos um GSM do nosso querido amigo Santiago Achával, da Matervini.
Sério?
Eu vou pegar aqui o nome dele, ó. Quer ver só? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu separei ele, porque é muito diferente, queria comentar.
Bom, eu gosto muito dos cortes assim, de região. Eu gosto muito do Paso Robles GSM.
Eu também.
Que tem o Saxon, né? Que é o que a gente é bastante fã, o Newton ama esse
Saxon
vinho.
Saxon é maravilhoso.
Tem um produtor que eu gosto muito, que não é tão caro, que chama Vertist, não sei se já tomou, tem um Epoch, tem uma garrafa meio diferentinha assim na Total Wine. Chama Epoch, E-P-O-C-H, Epoch. Depois procura, Gastão, acho que custa uns 30 dólares e também é um blend GSM do Paso Robles e é bem pra caramba, bom pra caramba. Boa.
Ó, o vinho eu achei aqui, ó. Mater Vini é aquele Alma Mater, lembra? Que ele até comentou com a gente em primeira mão, que tava lançando.
É GSM? Legal.
GSM, hein? 2017.
Lembrava.
Da Mater Vini. Então, eu gostei, eu tomei aqui, classifiquei bem.
Não, o vinho. Os vinhos deles são bons pra cacete.
São, os caras são gênio. Boa, vamos lá. Gran Vino. Côte Roti ou Barossa Valley? Putz. Ó, essa pergunta parece meio óbvia para bebedores avançados, mas a Austrália, Barossa, é muito. Eu adoro os Syrahs de lá, Pedro. Eu adoro.
Não, é
adoro.
Gostoso. Eu acho que é mais fácil.
Adoro.
Tomar
só
o
que...
vinho da Austrália.
Não, sem dúvida. Mais fácil, tem mais variedade. Tem mais. Assim, quando pega um Côte Roti de classe, meu amigo.
Sim.
Bom, eu tomei um agora lá na França recente com o nosso querido Rodrigo Cita lá, que é um dos maiores Côte Roti, né? Eu comprei até especial pra gente comemorar lá a noite em Paris lá.
Lá
mas,
Londone, né?
Que um espetáculo, os melhores vinhos que eu tomei na vida.
Não,
então, assim, eu acho que o Côte Roti, ele é aquele vinho que vai, assim, explodir, vai virar um negócio absurdo, e o Barossa, ele tem aquela qualidade ótima, aquele vinho mais gastronômico, fácil.
Mais fácil para quem tá começando, talvez.
Sim, sim. E também tem grandes vinhos, então, puta, difícil falar, hein? Não vou ficar em cima do muro. Vocês querem opinar aí? Quer opinar, Gastão? Você tomou já os Côte Roti, Gastão? Precisa comprar,
pouco, cara. Muito
compra,
pouco.
Compra.
Talvez uma ou duas garrafas que eu tenha tomado, assim, não tomei muito.
Sim.
E lá no Côte Roti também tem o Blonde lá e o Brunet. Eu ia falar Blonde e Brunette, mas não é o.
Branco e
que
tinto.
É o.
Sim, sim.
Que é o Condrier, na verdade, né? Que fica dentro de Côte Roti.
É.
E é vinho nele.
Nós tomamos Condrier lá, não tomamos, Pedro, na França?
Tomamos, um bom pra caramba.
Tomamos, puta vinhaço lá. Vamos lá, Vicioli. O vinho que represente bem a Shiraz no Brasil, ele seria colheita de inverno ou verão? Ah, hoje é inverno.
Acho que hoje eu falaria inverno.
Não,
né?
Hoje
tem
sim.
Mais, né? Tem muito mais.
O pessoal do Sul não vai concordar, mas...
tem né? Muito. Pelo menos no nosso conhecimento. Se tiver alguns bons do Sul, fale para nós pra gente provar.
É, deve ter. A gente não tá muito atualizado, mas deve ter. Cadê aqui? Nossa, outra pergunta parecida aqui, ó. Rony ou Barossa Valley?
É, já respondemos, né?
Acho que é mais ou menos a mesma coisa, né, cara?
Mesma coisa.
O Rony já é o contrário.
Aí
já...
de novo.
O Rony já tem muita variedade, é diferente do Côte Roti, né? O Côte Roti é um minúsculo, né? O negócio tem pouquinho. Você mesmo falou, né? Que não tem pra onde crescer e tal.
Exato.
Então, acho que... sei lá. Vamos lá. Rafael Fernandes Sommelier. Qual a diferença de Syrah de terra fria e terra quente? A diferença do solo pedregoso e argiloso? Dá para falar de terra quente e terra fria, a gente já falou, né? Assim, os climas...
falamos isso. Bom, sim. Aí o que a gente fala, principalmente o norte do Rhône, é granito, né? Que esse, eu acho que esse solo que ele tá falando mais pedregoso aí seriam os granitos, que acabam dando mais esse perfil de acidez mais completa do que os solos mais quentes, tipo argiloso. Então, acaba pegando uma estrutura maior de, acho que até de álcool, e de frescor. Eu acho que quando o solo é de granito, você acaba tendo uma acidez maior do vinho, que é o estilo do norte do Rhône, que é o estilo que a gente tem na África do Sul também. Tem muito granito, muito xisto. Você acaba pegando essa acidez maior, diferente do solo mais quente, aí, mais argiloso, como ele perguntou.
Boa. Próxima pergunta, intrigante aqui, ó. Nosso querido amigo Best Ramon, que é amigo do Robertinho aqui, tem uma loja maravilhosa de produtos ibéricos aí. Ele perguntou, que tal domínio de Valdepusa, primeiro varietal de casta na Espanha?
Olha que beleza.
A gente não falou sobre a Espanha, né?
Valdepusa, um dos vinhos de pago. Nossa, faz tempo que eu não ouço Valdepusa.
Pois é.
É verdade. Mas assim, Valdepusa surgiu com Cabernet Sauvignon, tá? O que eu tenho na minha cabeça aqui, ele surgiu com Cabernet Sauvignon e ele tem um pequeno experimento aí com Syrah. É da família... como chama a família? Calma, vou até... É Marquês de Grignon, né? Da família do Grignon. E qual que é a ideia dos vinhos de pago, né? Simplificando aqui, que a gente pode fazer um episódio de Espanha. Os vinhos de pago estão localizados nas regiões aí onde não tem uma grande notoriedade, são as regiões mais simples da Espanha ali, podemos dizer, e alguns microterroirs exclusivos, eles conseguiram dar essa denominação de vinhos de pago e conseguem fazer com uvas estrangeiras, na maioria, alguma coisa de alta qualidade e cobrar um pouco mais caro, como se fosse um microterroir dentro do terroir maior. Ele tem essa licença para se chamar vinhos de pago, tem uma super legislação, tem uma super visibilidade, uma super regras para que você siga para você ser esse vinho de pago. Eles provam na qualidade, na busca totalmente da qualidade, não da quantidade. São pequenas propriedades, não produzem muitos vinhos e focam na qualidade. E o Valdepusa foi um dos primeiros mesmo, mas que me lembrava era com Cabernet Sauvignon. Sei que tem um pouquinho de experimento aí com Syrah, mas no maior acho que é Cabernet Sauvignon.
Boa, Pedrinho, tá vendo? Não tem pergunta sem resposta aqui não. vamos lá. Lu Okuyama. Quando eu fui ler aqui, até achei que era
já
uma
piada,
pegadinha aqui, mas não é. Tem que esses nomes do Instagram tem que ler com cuidado. Lu Okuyama. Quais são algumas das melhores combinações de comida e vinho com Syrah? Bela pergunta, adoro essa pergunta. Ô, Pedrinho, como o Syrah tem toda essa especiaria,
então,
o que você diz, Pedrinho?
Eu gosto sempre da Syrah com uma carne e aí algum molho mais apimentado, né? Um molho até com uma páprica, um molho com uma pimenta.
Ela vai bem até com molho barbecue, Pedrinho.
Molho barbecue, vai mesmo. O barbecue tem essa redução que a Syrah também tem, né? Mas pra mim, eu sou fã de Syrah com hambúrguer, cara.
Eu acho que é característico mesmo.
Um hambúrguer bem grandão, assim.
Não de Vieira, né?
Um bacon, não de Vieira, né? Dessa vez, não de Vieira.
Um hambúrguer bem grandão.
É aquele do Burger King lá, como é que chama, Gastão?
O contrário do smash, não pode ser smash. Que é pra você ter mais essa textura da carne, assim.
Como chama lá, Gastão? Do Burger King lá, o gigantão lá.
Whopper. Tem quatro
Whopper. Triplo Whopper lá, sei lá. Um triplo Whopper pode, então. Mas vai
já
muito bem.
Já vou virar meme, né? Um hambúrguer grandão na minha mão, já tô vendo.
Agora, com Syrahs menos encorpados, dependendo da região, região mais fria, dá pra pegar com lombo, dá pra usar com muita coisa. É um vinho super versátil, assim. Recomendamos...
Uma mesa de frios também, tipo um salaminho, apimentado, também fica bem legal.
Fica, cara. Tudo que... Eu acho que a harmonização dele por semelhança é muito boa.
Acho que vai muito bem, né?
Muito bem. Então, Lu, obrigado pela pergunta. Ricardo... Esse é parente do Newton, Ricardo Calvo. mandou aqui, ó. A Syrah sempre tem taninos tão marcados ou podemos encontrar versões mais macias? Bom,
Acho que o tanino seja uma das grandes características da Syrah.
Eu também não acho. Eu também acho que não. Se você comparar com Cabernet, com Taná, com...
Claro, todo vinho tinto tem tanino, mas eu acredito que a grande característica da Syrah não seja o tanino. Claro que ela tem, mas eu acho que não é a característica principal.
Mas quando você vai naqueles marcadores de corpo, a Syrah sempre é uma das uvas que está lá para cima, né?
É médio para alto, né?
Médio alto.
Eu não lembro. Eu acho. Mas, enfim, boa pergunta, mas vou dar um exemplo que até o próprio Alejandro falou, o Sabina, que é um Syrah, que busca frescor, não tem nada disso. Exato. Aí, então existe...
Mas você pega um australiano, aí é uma paulada.
Tá? Os americanos mais alguns mais doces, os de Portugal também um pouco mais parrudos, da França mais elegante, você tem para todos os gostos.
Consegue se adaptar bem aí aos terroirs.
A outra dele, de onde a Shiraz... Já escreveu Shiraz aqui. Você vê como ele quis induzir a Confra do Filhos aqui. De onde a Shiraz preferida de vocês e o vinho mais marcante?
A Shiraz só é da Austrália.
Pois é. Ô, Pedrinho, lembra que eu levei na tua casa aí um Penfolds? Qual que foi mesmo? Foi o...
BIM 409. Deu um pra cacete.
Tava ficando doce já também, né?
Mas tava
muito bom aquele vinho, hein, cara? Tava muito bom. Eu amo esses vinhos da Penfolds, velhos, assim, mais de 15 anos. É maravilhoso. Tomei um San Henry outro dia, que é um Shiraz. Um espetáculo. Espetáculo. Parece um rótulo de ketchup.
Eu gosto.
Não é tão caro, não, aqui, ô Pituri.
Não é. É que ele envelhece. Você vê, não é tão caro, era 96, sei lá, o vinho que a gente tomou aqui. Então, eu tava
procurando, tem um Penfolds que eu fui na loja pra procurar, pra ver se eu achava, Não achei porque eu queria fazer a pegadinha do malandro. Porque tem a Penfolds, ela tem vinícola também nos Estados Unidos. Tem uns Penfolds, tem uns Syrahs.
É o RWT,
que são
lá.
Americanos.
Não é RTW, RWT não é americano esse aí?
É, que são feitos nos próprios Estados Unidos.
É,
né?
Tem. É. Aliás, tem um Penfolds novo, que é uma garrafa preta, vocês já viram esse vinho?
Não.
Puta, tinha no free shop, Pedrinho, na volta lá, tinha um Grand e tinha outra garrafa dele. Puta, garrafa bonita, cara. Eu não consegui ver muito bem o que que era, até queria saber se vocês sabiam, mas depois eu vou pesquisar.
O Two Hands eu gosto também.
Two Hands é bom. Tá vendo quem vende aqui? É a Wine Brands também?
World Wine, não é?
World Wine, é verdade, World Wine. Isso aí vende bem aqui.
Tem o que chacoalha e põe na...
O Molly Ducker. Newton que gosta desse.
É, tem um... Esse é uma figura, os rótulos coloridos. Vamos lá, Clarice Franco, sempre manda pergunta. Obrigado, Clarice. Melhor Syrah do Brasil. Qual que é, Gastão? Você que vai responder essa. Você é o que tomou mais Syrah brasileiro aqui. Tá balançando sua cadeirinha, parecendo a velhinha da casa mal assombrada, na cadeira de balanço.
Tô pensando.
Acabou
aqui,
o taco dele.
Ah. Acho que... É difícil você... Eu não tomei o Sabina ainda, então eu não posso dizer sobre o Sabina. Cara, é difícil você fugir da
Vista do Chá?
Esqueci o nome. É.
É o Vista do Chá o melhor pra você?
Acho que é difícil você fugir deles, acho que sim.
Mas o Vista do Chá é o principal? Eu não lembro mais. Porque tem um outro lá, o mais caro, que eu não lembro.
Tem o Vista da Serra.
Mas não tem lá um? Qual
que é? Tem o Vista do Chá, que era o principal. Da Guaspari. Aí tem o Vista da Serra e tinha o Vista da Mata, que era um Cabernet Franc, não era assim.
Mas agora tem um caro pra caramba lá, que eu não sei o que,
não
é.
Ah, não sei.
Um rótulo especial, fez um Pinot Noir, fez não sei o que.
Eu tenho o Pinot Noir. Eu tenho o Pinot Noir também.
Garoto gosta.
Então, nessa linha aí, tem um Syrah nessa linha, mas também nunca provei. Acho que é 800 Dilmas aí, cara.
Ave Maria. Então você acha que ainda é o Guaspari, é o rei do Syrah aqui?
Tem muita gente ali fazendo coisa boa, cara. Mas eu acho que ainda... o Guaspari, acho que ele ainda é um...
Eu tenho certeza que tem pessoas com muito mais propriedade que nós para responder isso.
Mandem para nós mandem para nós.
Gostaria de ouvir a opinião dos entendedores aí quando ouvirem o episódio, certo? A Mauri Grava. Quais características de clima de sul de Minas tem feito a Syrah se adaptar? Já respondemos essa aí, hein?
Já.
O próprio Alejandro mandou para nós. Quem mais? Osans 4. Numa escala para os novatos, Shiraz entraria como uma uva boa para começar ou é mais avançada?
Boa. Shiraz, boa. Syrah, talvez mais complexo, mas o Shiraz, eu acho que entra, como a gente falou, esse perfil mais adocicado um pouco, mais aveludado, mais encorpado, mais quente, que eu acho que é o paladar do pessoal que está começando mais, que normalmente vem de um vinho argentino, vem de um Malbec, ou vem de um primitivo. Eu acho que essa é uma boa... Até falando em primitivo, sei que não tem nada a ver, mas quando o vinho é bom, vale a indicação. Cara, essa semana eu provei um Salice Salentino, que é um vinho feito de negro amaro, da Italy Import, que custa R$185 no site, sem o desconto Mania de Vinho. E o vinho é bom pra caramba.
O merchan do Pedrinho, maravilhoso, de Muzambinho, Pedrinho.
Mas é verdade, eu provei o vinho, fiquei bom, achei assim, não conhecia, já tinha provado vários vinhos da Italy Import, esse vinho não tinha provado, e eu provei e fiquei impressionado. Vocês sabem que eu torço o nariz pros vinhos da Puglia há muito tempo já, e realmente, quando eu mesmo torcendo o nariz, eu provo, né? Eu provo pra dizer que eu gosto ou não gosto. E eu provei esse vinho e me surpreendeu de um absurdo, assim, que eu falei, caramba, esse vinho eu tomaria a garrafa inteira.
A pergunta é, o que que tem a ver isso com o Syrah? Só pra eu entender.
É, porque a gente tava falando do primitivo, do paladar, e me veio isso na cabeça.
A gente tava falando do primitivo?
Porque ele perguntou se o Shiraz era uma boa forma de entrar.
Tá bom.
Aí a gente conversou, falou que o pessoal vem do Malbec, vem do primitivo, que são vinhos com esse perfil. E aí me veio na hora...
O senhor fez um parênteses, agora eu entendi a relação. Eu me perdi aqui. Quando você falou primitivo...
Cara, ele apresenta o podcast, só que ele não presta atenção, Pedro. É isso que
ele tem que ouvir depois.
Não,
de
não
novo.
É que eu não presto atenção. Eu tava tentando entender de onde ele foi parar no Salice Salentino. Mas tá bom.
Tá ficando tarde já, a turma começa a variar.
Beleza. Vamos lá, ó. Qual o futuro do Shiraz de dupla poda? Aí já não tem Shiraz de dupla poda, né? Só o Syrah. Mas sacanagem, a gente tá sendo enochato com os ouvintes aqui, né?
Qual que é o futuro? Não sei.
Cara, o futuro, na minha opinião, é o seguinte. deu certo, só vai aumentar, né? E o que vai acontecer com as videiras é uma dúvida, né? Não sei se essas videiras vão durar 40 anos, como a gente viu
já
lá, né,
Gordo, Pedrinho?
Troca, replanta, enfim. Aí pode ser que o vinho oscile um pouquinho de qualidade, mas eles vão ter que ter um plano de ir substituindo, né? Os caras, quem é agricultor sabe o que faz, né? Então, eu acho que o futuro é bom.
Mas veio para ficar, com certeza.
O futuro já é presente, né? O futuro
já
é bom,
tá vendendo,
o presente
já
é bom.
Já tem mercado, já tem clientela, e é isso, né?
Nosso querido Rony de Moraes Leme, que vai fazer o melhor Cirrado do Rony. Brasil. Né? O Rony que vai fazer vinho, não?
O Rony
São
prova
Paulo.
De tudo, hein? Porque ele tá plantando, né?
Tá plantando.
Então ele prova bastante. Ele sempre pede indicação de Cirrá pra provar.
Sigam lá, Bruma Alta. Futura melhor vinícola do Brasil. Bruma Alta, nosso querido amigo Rony.
Cafés e vinho.
Cafés
o cara
e vinho.
Coisa boa.
Cara, não é fraco. Qual foi o Cirrá nacional que mais chamou atenção e por quê? Já falamos aqui também, Gastão já falou, mas gostei do Alma Única, que só tá um pouquinho caro, né? Mas bom também. Avaguirre, sabem responder se existe alguma tipicidade que caracterize a Cirrá brasileira?
Acho que eu sinto essa pimenta, eu sinto um pouco da fruta sobre madura.
Eu sei. O consenso é que tem uma nota floral e alguma coisa láctea. Ouvi algumas pessoas falando isso, os entendidos.
Ah, legal.
Aí, que talvez não se busquem tanto em outras regiões. Aí. Um dos lugares que uma referência minha de um vídeo que eu tinha visto, que eu fui até rever, é do vinho de bicicleta. Teve uma análise deles lá que eles falaram que deu essa característica pro Cirrá. Que eu tava tentando justamente dar uma pesquisada mais nos brasileiros, hoje relembrar, né? Porque como não é um vinho que a gente vê muito e tal.
Sim.
Eles falaram de floral e lácteo. Então fica a dica aí. Vocês preferem Cirrá isolada nos monovarietais ou com blend? Puta, eu gosto muito dos varietais. Gosto do blend também, mas os varietais Cirrá são incríveis. Então, não sei vocês aí, o que vocês preferem, blend ou varietal?
Eu gosto dos dois, né? Principalmente quando a gente fala no norte do Rhône, a maioria é um pequeno blend aí, com alguma graça, mas é isso.
Ô Gastão, você sabe que a Cirrá no Chateauneuf du Pape é igual Robert De Niro. Ela faz papel secundário, mas todo mundo sabe que ela tá lá. Primeira vez que eu falo isso. Gostou?
Gotei.
Então tá bom.
Vamos ver se o Robertinho vai ouvir o episódio. Robertinho, se você ouviu o episódio...
Nunca ouviu. Se o Robertinho tivesse ouvido todos os episódios, a gente já tinha mais 100, pelo menos mais 100 ouvidas lá no contador. Não ouve, não escuta. Ele só escutou o... Eu tenho certeza que o do Romanê ele escutou. Os outros ele não escutou nenhum. Vamos lá. Ana Clara Oliveira, indicações de Cirrá brasileiro. Já falamos, tem muita pergunta aqui.
Vários aqui.
Falem um pouco das apelações do Rhône Norte, por favor. Você também falou, né? Quem mandou essa aqui foi a...
Falei todas.
Lilan P. Marques. Falou todas, né, Pedrinho, no começo do episódio.
Falei o mapa completo.
É isso aí, bonito. Só retroagir ao começo do episódio. Quais as diferenças... Ricardo Calvo, Dino. Quais as diferenças entre os vinhos produzidos na Austrália, Nova Zelândia e França? Já falamos... Deixa eu ver aqui.
Já estamos duas horas de episódio.
Já foi tudo aqui, ô Pedrinho. Deixa eu dar uma olhada aqui se faltou alguma. Cadê?
Não tem nenhuma pergunta do Japão?
Tem uma aqui do Japão. É a última, essa aqui. Não é agora ainda. Ó, só rapidinho. Se vocês me permitem, alguns vinhos aqui que eu separei. Que eu cirrasse de todos os bolsos. Tá bom? Vocês me complementem, por favor, aí. Então vamos lá, fora os que a gente tá bebendo aqui, ó. Pedrinho, posso falar um rosé Cirrá?
Pode, é claro.
Ah, tá bom, não falamos disso, né?
Não falamos, né? Não falamos.
Quer falar sobre isso, rápido?
Não é conhecido muito pelos rosés, mas tem alguns rosés de Cirrá por aí, normalmente um pouco mais estruturados, um pouco mais escuros, como a gente falou que ela tem essa coloração bem escura, acaba sendo uns rosés mais densos aí. Qual que você vai falar?
Olha, eu estava na casa de Fábio Belotto, Gastão, e havia lá um rosé de Cirrá da Montes, chileno. Muito bom, adorei o vinho. Inclusive fiz questão de tirar foto, gravei e quando eu encontrar, vou comprar a caixa pra levar pra
interior. Você falou, tem um Syrah da Montes, um Montes Folie, não falamos Pontes, também, é um belo vinho.
Então tá, o meu tá em Jundiaí, Pedrinho, se quiser beber, tá perto de você.
É um bom vinho.
É bom mesmo, tá lá. O meu já tá com 10 aninhos, hein? Já tá na hora.
Aí sim, aí tá bom.
Pedrinho, mesmo. Só que você falou, só um comentário, Pituli, você tava falando dos Syrahs da Nova Zelândia, acabei de olhar aqui, eu tomei um 3 semanas atrás... de uma vinícola chamada Mood Brick.
Gostou?
Bom.
Muito bom.
Boa. Muito bom. Mood Brick, tipo humor de pedra, é isso?
Não, mud.
Ah, mud, tipo, de lama. Mud, tá, mud, entendi.
Mud Brick.
Ah, bom. Ah, você quer o humor, era um cara bem tijolo, mal-humorado.
Tijolo, assim, tijolo, tijolo de...
lama. Mood Brick.
Tijolo de lama.
Sei. Tá bom.
Isso é os benefícios de morar nos Estados Unidos, né?
Ó, Pedrinho, uma região com muito bom custo-benefício... Se alguém quiser França, é Crozet-Hermitage.
Crozet-Hermitage.
São um terço dos vinhos de Hermitage, o valor, e tem algumas coisas legais lá. Se focarem para vinhos, ok, bons para abrir despretensiosamente, assim, são bem bacanas.
São bons. Eu ainda acho que você acha melhor no Côte du Rhône, que é como se fosse o Rhône geral. Uhum. Você sabendo que normalmente o produtor é do norte, então você tem que estudar um pouquinho sobre o produtor. Porque eles têm as terras no norte, que são mais, né, mais Syrah, mais estruturados, né? Então, quando você pega os Côte du Rhône dos produtores do norte, por exemplo, o Côte du Rhône do Jamé, que é esse que eu falei que a gente tomou o Côte Rôti, o Côte du Rhône do Jamé lá fora custa 30 euros, 25 euros, e é um vinho que entrega, assim, muito bem
sim,
mesmo.
Sim. Bom, agora já indo para o outro extremo aqui, ó, que eu falei que eu tomei lá na França com Cita, que é o Côte Rôti La Landone. Lá tem os Lalás, né, o Pedrinho? Sim. Os famosos La Turque, o que é outro mesmo?
Esqueci. La Moline,
La Landone. Então são os vinhedos mais caros, né?
Então, como se fosse cruz dentro da apelação de Côte Rôti, né?
Exato, esse é um dos La Landone que eu tomei aqui. Espetacular esse vinho. Vamos lá, outros aqui que eu captei. Eu coloquei o Matetic chileno aqui, um vinho bem acessível. Cool Climate Syrah. Uhum. É um vinho bem fácil, viu, Pedro? Fácil. Aqueles que você...
Tem bastante cursos de vinho, né, que a gente dá. Assim, a gente sempre coloca esse vinho, porque ele representa bem esse estilo aí.
Bem fácil. Um vinho de clima frio, dá pra ver que ele é um vinho de frio, assim, bem legal. Ah, Pedrinho, eu achei aqui, ó, um que eu queria falar. O Penfolds Magil State Syrah. É um vinho mais chatinho de achar, não sei se tem aí, Gastão.
Nunca tomei.
Se você achar, compra esse Magil State aí, bem legal. Que mais? Ó, coloquei o seu, Gastão, aqui, ó. Kay Vintners, o The Beautiful Syrah 2018.
Aí, ó.
Lá do Walla Walla, muito bom.
Tô tomando o 19.
Você trouxe o 18 da outra vez aqui, muito bom.
The Beautiful, é bonito, né? The Beautiful.
Ó, Pedrinho, coloquei um outro. Esse vinho aqui já participou de gravação da Confra do Filhos, quando o Maurício veio aqui na minha casa. Que é aquele Syrah Tinta Tinto, que ele vende lá na Vinunday.
Enganou bem todo mundo.
Enganou todo mundo. Eu, às cegas, achei que era o vinho mais caro. Inclusive, ele fez uma promoção pro nosso grupo, que nós compramos, né, através do cupom lá da Confra do Filhos, que é o 2019, que tá, inclusive está em Jundiaí também, Pedrinho, esse vinho.
Belo vinho.
Está lá, Tinta Tinto, chileno, Syrah, muito bom.
É uma bela lembrança.
Coloquei aqui, ó, que você falou, Pedrinho, o Hermitage La Chapelle Rouge do Jabulê. Coloquei aqui 99, foi o melhor tomei até hoje da região.
Esse vinho é
Coloquei, legal. Pedrinho, La Cumbre da Errázuriz.
Certo.
É, 2008.
Tá caro, esse vinho,
tá
né?
Caro pra dedéu, né? Já foi muito barato esse vinho.
Tá
ficou muito caro.
Reais,
nem sei quanto tá, mas esse vinho aqui era 2008. Eu fiquei com ele muito tempo na minha adega, assim. Eu fiquei, sei lá, 6, 7 anos aqui. Eu comprei bem barato na época. Bem bom. Coloquei o Quinta do Crasto Superior, Portugal, Syrah. Coloquei um vinho da África do Sul, Pedrinho, chamado Bochendal. Sabe que vinho é esse? Grande Syrah, muito bom. Adorei esse vinho. Coloquei o Lazu, Gastão. Aqui o Gran Syrah também, deles. Argentina, 2015, né? Que eu tomei. Coloquei o Incógnito, da Cor de Cima. O Tuarita Syrah, que é um vinho carérrimo também. Deve estar uns 250 dólares esse vinho, que a gente
já
tomou.
Já foi mais barato.
Já foi mais barato também. Coloquei, Gastão, ó, não sei se você conhece esse vinho, Villa Creek Avenger. Nós tomamos esse vinho na Confra do Filho, se não me engano, o Bruno ou o Newton levou. Esse vinho também, bem bom, de Passo Robles. $100.
Por isso você gosta disso?
Como é que é?
Você gosta do The Avengers, por isso que você gosta.
É, dos Avengers, vinho. Vinho do Iron Man. E outro vinho que, eu não sei se você conhece também, Gastão, de Sonoma, um que chama Adobe Road The Premium. Já viu esse vinho que tem um relógio assim no rótulo? Que ele é Puta, tem uma história esse vinho, não sei o que, do Rolex lá, das competições. Puta, os caras contaram lá no dia. O rótulo é bem legal, ele tem um como se fosse em metal mesmo, assim, a capa de um relógio, cara. Bem legal. E coloquei o Alma Mater.
Que eu não compraria, né, Gastão?
Pois é, mas a embalagem, o rótulo, você acha que é vinho, né, estranho, cara? Mas é um puta vinhaço, assim. Então,
não,
esse
legal,
foi meu.
Não saber, mas passando meu na prateleira, destaque. O tipo de vinho que, não sabendo a história, eu pularia.
Exatamente. O Pedrinho Gastão, podemos chegar à pergunta derradeira ou não?
Posso só falar alguns vinhos que eu tomei aqui, ó, Pituli Serrano?
Pode, você também fez sua listinha, mano.
E aí, inclusive. Tem algumas outras dicas de vinícolas brasileiras que são muito boas também.
Bom, boa, Gastão.
Guaspari, como sempre. Esqueci de falar de uma vinícola muito boa, que é a Casa Verrone. Muito bons, muito bom. Faz
custo
um benefício
também. Bem legal, bons. Já tomei.
Casa Verrone.
Um que a gente tomou, Pituli, de uma compra que nós fizemos de países diferentes. Eu levei, inclusive, aquele... Também Syrah do Marrocos.
Ah, esse vinho é legal, cara. É Syrah, né? Puxa.
É Syrah.
Esse vinho Syrah. Tá... Onde que é? É a Grand Cru que vende, não? Acho que vende aqui, não vende? Cara. Esse vinho?
Era 2011. A gente tomou esse vinho 6 anos atrás, cara.
Puta,
pra você ter ideia.
Estamos ficando velho, hein, Gastão?
Cara, O que mais que eu tenho aqui que é legal aqui, cara? Eu tenho Casa Geraldo, né? Que também
Sim,
é outra,
também um bom
outra vinícola brasileira aí que vale a pena provar. Terra Nossa, que já falei que é o Edissandro lá, nosso amigo. Já falei aqui o Lagier Meredith, maravilhoso. O que mais aqui? Ah, tomei um, Pedrinho, um do Hyde Villaine.
Certo.
Hyde Villaine.
Cerrado Hyde
Villaine.
Cara, sabe um vinho que eu nunca mais vi? Todo mundo teve esse vintage aqui, que é o Intrépido, cara. Eu nunca mais vi, tá. ainda existe
esse
vinho.
Mas é de Minas, né, esse vinho?
É de Goiânia.
Ah, de Goiânia. Goiânia, verdade.
Depois sumiu, né?
O pessoal da compra comprou, né? E depois sumiu mesmo.
Sabe um que nós tomamos ano passado, que da África do Sul, Pedrinho? Que eu levei na nossa...
Rustenbred.
Exatamente.
Bom pra café.
Era um dos que eu pensei em abrir hoje, mas eu lembro. Eu tinha exatamente a mesma safra do que você trouxe aqui, o 13.
Eu visitei lá, hein?
Eu tenho.
Tá de parabéns o lugar. O chefe lá que cozinha é brasileiro.
É mesmo?
O chefe do restaurante. Então, talvez o melhor restaurante que eu fui lá na África do Sul fica na Rustenbred e o chefe é brasileiro.
Caramba, legal.
Jogava basquete, Pituli.
Tem mais algum, Gastão?
Tem. Só pra terminar aqui, ó. Tem o Arnaud Roberts, Pedrinho, que eu tomei um Arnaud Roberts também.
Bom pra caramba.
2022. Mês passado tomei um. O Mudbrick da Nova Zelândia aqui, que é muito legal. E o que eu comentei que eu tomei ontem, que é um Matilda Shiraz, Domaine Tournon, que é do Chapoutier.
Esse vende na Mistral aqui.
Adota nós, né, Gastão? Adota nós.
O Gastão tá bebendo.
Tomei 2010, ele é do Michel Chapoutier. Fica em Vitória, na Austrália, mas enfim.
Eles fazem parcerias, né? Vamos lá.
Só pra não ser injusto, eu tava esquecendo as perguntas do 38 aqui. Mas a Vamos dele é bem eles. Básica aqui, ó. Ele falou: preferem Côte Roti ou Hermitage?
Já foi, né?
Não, mas não falou. Você falou de Côte Roti ou Austrália.
Pra mim, Côte Roti é mais delicado, né? Mais floral, como você falou, mais elegante, e o Hermitage mais estruturado. Então, acho que no longo tempo, os mais velhos eu prefiro o Hermitage.
Eu vou de Côte Roti hoje em dia, eu tô numa fase amando esses vinhos.
Mais leve.
Boa, e o outro, qual foi o Syrah mais marcante que cada um já tomou? Meu que eu lembro, assim, de aquele top of mind, sabe? Assim, que nem pesquisa de brand, assim. Qual que é o primeiro que você lembra? Eu lembro do Tua Rita, cara. Tua Rita Syrah. Espetáculo da Itália. E vocês? Você falou, né?
O Jabulê. 90,
O Jabulê foi o melhor, mas o que eu mais lembro, assim, que eu queria tomar de novo é esse Tua Rita, assim. Mas o Jabulê foi melhor. E você, Gastão?
Eu já tive a chance de tomar umas 3 garrafas desse 90, então ele já veio e voltou algumas vezes na minha memória.
Boa.
Puta, não sei, acho que eu tô meio indeciso aqui.
O Guaspari.
Mas me marcou, assim. Não vou dizer que foi o Guaspari. Mas acho que provavelmente algum australiano, ou Two Hands, ou Molly Ducker.
Boa. Para encerrar, meus queridos filhos, tem mais algumas perguntas aí um pouco repetidas que a gente não vai... Já falamos aí de Portugal, de algumas coisas que tem ainda faltando. Não dá tempo de fazer tudo, que essa vez vieram realmente muitas perguntas. Tem uma última aqui, ô Gastão, que veio pro Roberto, mas vou fazer para você.
Eu respondo.
Não, mas veio pro Roberto, se não Gastão, em segundo lugar. Gastão, você já foi pro Japão, certo?
Não, não fui ainda.
Não, pretendi.
Fui pra China, já fui pra China.
Foi pra China, Japão. Você é o que chegou mais perto do Japão aqui, de todos. Você foi pra lá já, Pedrinho?
Não.
Não? Então, sabe quem mandou, Gastão?
Bom, mas eu tô na costa oeste dos Estados Unidos também.
Tá perto, tem voo direto.
Quanto dá? 12 horas daí?
É, mais ou menos.
Então, acho que é isso. 12 horas aí do Japão. Quem mandou aqui, ó, foi um bebedor de vinho aqui, ó, que me segue lá no Vivino. Kotoba no Cano. Você conhece ele?
Parece piloto de Fórmula 1, né?
É, ele é o primo Pedrinho, do Tsunoda.
O Pedrinho, toda vez que ele vai no spinning, ele encontra o Kotoba no Cano.
É verdade, o Kotoba é assíduo no spinning.
É, o Kotoba quer saber. Ô Gastão, por quê?
Por quê?
Por que que chama esse nome, essa confraria? É hoje,
né? Você vai convidar o Kotoba pro próximo encontro dos ouvintes?
Podemos convidar ele. Acho que ele vai gostar.
Ele vai no cano?
Vai.
Ele vai dar cano ou ele vai...
Não, entrar, né? Kotoba, se chamar, ele é um ouvinte assíduo. Ele vem, sempre manda pergunta.
E... Já tem gente internacionalmente que sabe o porquê, mas hoje acho que não dá para revelar, né? A gente tá sem o motorista, tá sem o nosso piloto.
É verdade. Quem é ouvinte sabe que hoje não é dia, porque não, os nossos integrantes não estão aqui, né? Então...
Um que nem apareceu e o outro que entrou para falar da exposição e foi embora.
Ainda bem que não fizemos um episódio especial hoje, hein, Pedrinho?
É.
Senão ia ter dado ruim, né? Sem um terço do expediente
só
da viagem.
Só falando aqui, só nós.
Mas enfim, Kotoba, não vai
hoje
ser
não
hoje.
Vai dar uma pena.
Obrigado pela pergunta. Vamos ficar para a próxima. E é isso aí, meus queridos ouvintes. Pedrinho, Gastão, vocês querem falar uma última, se despedir?
Agradecer quem chegou até aqui, até essas 2 horas e 11 de episódio. Continuem aproveitando. Aproveite que nossos episódios estão um pouco mais espaçados, então
é por isso.
Ouçam mais do que uma vez, né? E logo estamos de volta aí pro próximo, que vai ser de Bordeaux. Acho que vai ser de Bordeaux.
Vai ser, tem que ser. Vamos dar um jeito que seja. Então não perca o episódio especial, nós vamos contar tudo, Pedrinho.
Com participação especial da nossa amiga, guia e a deusa de Bordeaux, a divina, né? A divina de Bordeaux.
E vamos revelar o novo termo que a gente aprendeu lá para ofender as pessoas.
Eu troquei o WhatsApp com ela essa semana, já começando com o termo.
Eu também, só chamo ela disso agora. Então tá bom. Queridos ouvintes, obrigado por terem ouvido nós outros até aqui. Muito obrigado. Episódio sensacional de Sirra. Fiquei feliz, gostei. Me diverti, espero que vocês tenham se divertido. Pedrinho, bela aula, parabéns. Obrigado pelo abrilhantamento do episódio.
Ô, louco, obrigado.
E Gastão, você também, cara, matou a pau aí nos Estados Unidos. Vou deixar com você a despedida aí.
Aquele tchau, tchau clássico.
Tchau, tchau!